Inclinemos a cabeça agora para a oração.
Gracious Heavenly Father,
misericordioso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o qual trouxe novamente Jesus Cristo dentre os mortos, e o apresentou a nós nestes últimos dias no poder do Espírito Santo. Estamos agradecidos por estas poderosas visitações do Deus imortal. E agora, Pai, estamos frente a uma outra hora, uma hora que pode mudar o destino eterno de muitas pessoas. E para nos aproximarmos disto, Senhor, nós somos insuficientes, porque está nas Escrituras que o Cordeiro tomou o livro e abriu os selos. Ó Cordeiro de Deus, vem à frente, nós rogamos. Nós te invocamos, Senhor, o grande Redentor. Vem e mostra-nos o teu plano de redenção que esteve oculto através dos anos, abrindo este quinto selo para nós esta noite, Pai, e revelando o que está debaixo desse selo para nós, para que possamos partir sendo melhores cristãos do que agora, possamos estar em melhores condições para a tarefa que está à frente. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Boa noite, amigos. Considero um grande privilégio estar aqui esta noite, neste grande evento. Não conheço nenhum lugar em que poderia me sentir melhor do que estar no serviço do Rei. E agora, deparando-nos especialmente com estas lições que estamos esperando, se Ele não me revelasse isto, eu não poderia transmitir a vocês. Não estou tentando usar nenhum dos meus próprios pensamentos ou qualquer coisa semelhante, apenas conforme Ele entregar. Isso mesmo. E eu tenho certeza que, se não usar meus próprios pensamentos, e isto vier da maneira que tem vindo, e a vida toda nunca foi errada, não será errado desta vez. Agora estamos gloriosamente e muito, muito agradecidos pelo que Ele tem feito por nós, a grande mão misteriosa do Deus vivo. Que coisa maior poderíamos ser, que povo mais privilegiado poderíamos ser do que ter em nossa presença o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Nós provavelmente sopraríamos apitos e hastearíamos bandeiras e estenderíamos tapetes e tudo mais para o presidente da nação vir à cidade. Mas somente pense, isso estaria bem e seria uma honra para a cidade. Mas pense, em nosso pequeno, humilde tabernáculo esta noite, estamos convidando o Rei dos Reis, Deus. E nós não, Ele não deseja que tapetes sejam estendidos e assim por diante. Deseja que corações humildes sejam estendidos, de modo que Ele possa tomar estes corações humildes, revelar-lhes as boas coisas que Ele tem preparadas para todos os que o amam. Agora, nós pedimos... E tenho um testemunho que gostaria de dar. Agora, se eu estiver equivocado quanto a isto, é que me contaram e poderia estar equivocado, mas acho que as pessoas estão aqui e às quais o testemunho se aplica. E então, faz alguns dias, pois que quando eu estava em minha casa no Arizona, nós recebemos um chamado que dizia haver um garotinho que tinha febre reumática. E isso vai ao coração. E ele era tão... Seu pai e mãe são tão queridos, preciosos amigos meus. Era um de meus diáconos aqui da igreja, o irmão Collins. Seu garotinho, o pequeno Mike, coleguinha de Joe, estava sofrendo de febre reumática do coração e os médicos o tinham mandado para casa, colocando-o de repouso e dito aos pais para nem mesmo deixá-lo se levantar nem erguer a cabeça para beber um gole d'água, bebê-la de canudinho. Ele estava tão mal. E os pais fiéis vêm ao tabernáculo aqui e creem. E poucas noites atrás, não tentando esperar, nós anunciamos cultos de cura no domingo. Mas vendo que íamos ter de responder perguntas, tivemos assim de omitir o culto de cura. E então eu tinha uma coisinha que estava guardando em meu interior, no coração, e a mãe e o pai queriam saber se poderiam trazer a criança para a sala, e trouxeram o menininho ali. E o Espírito Santo declarou-o curado. E assim os pais, respeitando isso, levaram o menininho para casa e o mandaram para a escola. Simplesmente o mandaram para a escola. O médico tomou conhecimento disto, portanto, o médico não ficou muito satisfeito com tal coisa. Assim sendo, ele disse para a mãe que o garotinho deveria ficar de cama, naturalmente. E ela lhe contou a história. E acho que o homem é um, pelo que entendo, é um cristão crente, de uma denominação, um adventista do sétimo dia, o médico é. E então ele disse, bem, a senhora deveria, está na hora da criança de eu examiná-la. Disse, a senhora deveria pelo menos submetê-lo ao exame. Ela disse, muito bem. Levou a criança e o médico a examinou quanto ao sangue, onde a febre reumática se localiza. E assim, pelo que entendo, o médico ficou tão assombrado que não sabia o que fazer. O garotinho está perfeitamente normal, saudável e bem. Nenhum foi encontrado. Agora, os Collins estão aqui? Talvez eu tenha dito isso errado. Quero... Está certo, irmã Collins? Sim, muito bem, sim. Esse é o pequeno Mike Collins. Só tem uns 6, 7 anos de idade. E isso aconteceu bem ali na sala, cerca de 3 noites atrás. Oh, eles... Teve de haver alguém naquela sala além de seres humanos. Foi o grande e poderoso Jeová, isso mesmo, que vem honrar a sua palavra. E eu estou tão agradecido de saber disso, está vendo? Eu sei que todos estamos, não só eu, mas todos estamos. Porque e se aquele fosse o seu filhinho ou o meu filhinho? E lembrem-se, estou dando testemunho como só um, e escolho um aqui e ali. Está acontecendo por toda parte, mas apenas para que vocês saibam que meu verdadeiro ministério é em cura divina. Mas vocês, estou aqui por causa destes selos, porque um pouco mais para frente vocês entenderão por que tive de fazer isto. E assim, não sou professor, não sou teólogo, eu só oro pelos enfermos e amo ao Senhor. E agora nisto, todavia que ontem à noite demos um testemunho da garotinha, tem o nome dela, e Billy eu tenho aqui agora, em algum lugar, dos pais e de quem são eles. E esta garotinha estava no último estágio de leucemia, cerca de... Tão mal que não podiam alimentá-la mais pela boca. Ela tinha de ser, recebia sangue por transfusão, pelas veias. E era uma menininha bonita. Ela era pequena para a sua idade, mais ou menos como esta da minha aqui, eu suponho. Mas era mais ou menos desta altura. Muito, eles eram como a maioria de nós. Podia-se dizer pela criança vestida que, e os pais, que eram muito pobres, simplesmente muito pobres, e assim, mas realmente reverentes. E o Espírito Santo declarou aquela criança curada. Agora imagine só, com leucemia essa menininha. E o sangue estava tão ruim que nem mesmo conseguiu mais alimentá-la através da boca. Tinham de levá-la, ir ao hospital e receber sangue ou fazer transfusões através das veias, alimentá-la. Eu suponho glicose ou o que seja. Não sei que termos médicos se aplicam a essa doença, mas seja como for, tinha de ser alimentada dessa maneira. E antes a criança deixar o local, pediu um hambúrguer. E os pais, depois que ouviram o Espírito Santo, o assim diz o Senhor, vejam, Eles desconhecidos, nunca estiveram por perto antes, mas eles, um casal simpático de idosos que há pouco guardaram seus assentos aqui para eles. Há alguns minutos, o irmão e a irmã Kid os tinham instruído quanto ao que fazer e o que ouvir. E a criança fez suas refeições a caminho de casa, 2 ou 3 dias depois disso na escola, e teriam ido ao médico, e o médico ficou tão assombrado. Ele disse, não foi encontrado sequer um traço de leucemia na criança. Estão vendo? Agora, isso foi instantâneo, no alvo. O poder do Deus Todo-Poderoso para tomar uma corrente sanguínea e limpá-la. Exatamente assim. E pôr a pulsação da nova vida ali de volta. Porque sua corrente sanguínea é sua vida mortal. É para criar novas células e se livrar das velhas. E o que é isto? É absolutamente... Eu diria que isto é um ato criativo do Deus Todo-Poderoso. Tomar uma corrente sanguínea que está contaminada com câncer a ponto da menininha amarela e inchada. E numa questão de instantes, uma corrente sanguínea novinha em folha. E creio, não vou dizer isto em nome dele, vou dizê-lo em minha, na revelação da minha fé. O que aconteceu no Cânion Sabino o outro dia. Creio que a hora está se aproximando quando membros faltantes serão restaurados e o glorioso poder do Criador. Eu creio, se ele pode fazer um esquilo aparecer que não tem, aqui está o homem ou mulher, só tem uma parte faltando, e esse foi um animal completo em si mesmo. Ele é Deus, eu o amo. Bem, agora eu começo a falar sobre esses assuntos e nós simplesmente seguimos falando. E as pessoas ao redor das paredes e de pé nos corredores e nas salas e assim por diante. De modo que passarei direto à mensagem. E quero dizer isto, e quero dar graças àquele que é onipresente. E que hoje, não sabendo coisa alguma acerca desse quinto selo, isto veio dessa mesma maneira misteriosa esta manhã, quase uma hora antes de amanhecer, quando eu estava em oração. E hoje, só tenho ficado sentado estes últimos 5 ou 6 dias, numa salinha, não vejo ninguém. Só saio e faço minhas refeições com um amigo, com alguns dos meus amigos aqui. E naturalmente, vocês sabem quem é esse amigo. São o irmão e a irmã Wood. Sim. E vocês sabem. E fui até lá e me hospedo com eles e todos têm sido amáveis. E não tem havido nada. Então, somente estou procurando ficar com essa mensagem deste selo. É importante. Eu creio que é a hora do seu tempo de revelação, da revelação disto. E agora quero que se assegurem, agora cedo, antes, tão logo possam, de anotar seus entendimentos desconhecidos destes 7 selos, se os tiverem, e depositá-los no púlpito. E talvez o irmão Neville ou algum outro possa colocar uma caixa aqui em cima. Oh, aqui, eu as vejo agora. Isso é bom. Preferiria tê-las esta noite, de modo que possa talvez estudar um pouco sobre elas para domingo de manhã. Agora, não nesta ocasião, exatamente nesta ocasião, não façam pedidos para, digamos, esta é a evidência do Espírito Santo. Estão vendo? Eu gostaria de saber acerca a respeito do que tenho ensinado. Vejam, de modo que possamos conseguir que este assunto, como as eras da igreja, fique esclarecido. Veja. Porque é com isso que estamos lidando agora. Agora, como íamos orar pelos enfermos, então isso requer, talvez, uma oração diferente. E você está ungido, entra para uma coisa diferente, você sabe. E você está buscando a Deus para descobrir, haverá alguém lá esta noite, Senhor? Sim, será alguém usando um vestido amarelo, sentada no canto direito. E quando a chamares, chama-a disto, e diz tal e tal que ela fez, e que ela tem tal e tal. Então você vai lá e observa, e lá está ela, está vendo? Aí está, veja, é diferente, está vendo? E desta maneira estou orando, Senhor Jesus, qual é a interpretação disto? Revela-me. Amém. Agora, saquemos nossas espadas novamente agora e a palavra. E agradeço o apoio espiritual do irmão Neville, assim como seu amor fraternal aqui atrás de mim, orando por mim. E o de todos vocês aí também. E agora, esta noite, sendo noite de sexta-feira, tentaremos fazer como nós. Não há possibilidade de se abranger tudo. Porque você poderia tomar isso, somente um desses selos, e permanecer, simplesmente apresentá-lo através da Escritura. Está vendo? Levaria meses a fio. E ainda não terminaria, porque o selo em si junta a Escritura inteira, de Gênesis a Apocalipse. Um selo dela. Assim, o que tento fazer é evitar me distanciar disto. Eu anoto uma escritura ou uma pequena nota aqui em algum lugar e evito, prosseguindo só com isso, tenho de vigiar, porque eu só falando, eu falo por meio, eu espero que seja a inspiração correta. E então, quando olho para ver e quando eu começo a falar e sinto que estou entrando em outro assunto, volto, olho para a direção oposta para tentar pregar outra escritura, entrar nisso. Veja, como que para esclarecer um pouco esse lado, ao invés de tentar prosseguir com aquilo. E assim, agora nós vamos estudar esta noite, pela graça de Deus, pela sua ajuda, o quinto selo. E é curto, é um pouco mais demorado que o outro. Os quatro cavaleiros agora foram dois versículos cada. E este são três versículos neste. Agora, o quinto selo começa no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. E agora, se por acaso você for um visitante que não ouviu sobre estes quatro cavaleiros, bem, você... Veja, às vezes você volta ao assunto e chega a afirmar algo, e ao fazer isso espera que as pessoas o entendam. Assim, se houver uma coisinha que você não entenda, bem, somente aguente um pouquinho, ou consiga a fita e ouça, e tenho certeza que você receberá uma bênção disso. Eu recebi. Eu espero que você receba. Agora todos prontos, do versículo 9 agora ao 11, ou incluindo o 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Agora, isto é um tanto misterioso. E agora, em benefício das fitas e clérigos e professores que estão sentados presentes agora, se você tem um ponto de vista diferente, eu tinha também. Mas só estou pegando isto da inspiração que mudou completamente meu ponto de vista a respeito. Está vendo? E então eu verifico, assim como vocês veem estas coisas serem reveladas, que estão voltando e juntando essas eras da igreja e as escrituras, e entrelaçando-as. Está vendo? E é por isso que eu creio que isto vem de Deus. Agora, nós percebemos isso, e estou pensando que algumas vezes nós dependemos do que algum grande professor possa ter dito acerca disso, está vendo? E isso está bem. Eu não condeno o professor de forma alguma, e não condeno ninguém, só condeno o pecado, incredulidade, ninguém. E algumas pessoas têm dito: você condena a organização. Não, não condeno. Eu condeno o sistema da organização. Não as pessoas lá, o grupo das pessoas que formam a organização, você sabe. Mas o sistema pelo qual são governadas. E é isso o que eu condeno. Católicos e protestantes da mesma maneira. Que coisa! Tenho alguns dos melhores amigos que eu conheço são católicos, somente você compreende. E o homem pode estar sentado aqui esta noite? Talvez esteja. O único motivo desse tabernáculo ter sido construído foi porque um católico romano se pôs de pé no tribunal lá e tomou a frente a meu favor e, olha, como ninguém teria feito. Isso mesmo. E não puderam recusar. Isso mesmo. Ele disse, tinham calculado mal, gente demais. Ele disse, isso não acomodará mais 80 naquela igreja, assim? Disse, aquela igreja se encontra lá. Disse, eu conheço o pastor, e assim por diante. Ele disse, aquela igreja tem estado ali. Disse, o resto de vocês pode acrescentar a isto. Então, por que não eles? Um católico romano, bom amigo meu, está vendo? Sim, senhor. Um rapaz que é um católico, um excelente amigo meu, estava conversando comigo, tinha certa loja de ferragens antes de eu partir. Ele disse, Billy, eu sei que você não crê em nosso sistema de religião, ele disse, mas vou lhe dizer agora mesmo, disse, Deus tem honrado suas orações de tal modo por nós. Creio que se você estivesse em dificuldades em qualquer parte da nação, disse, todo católico no país viria ajudá-lo. Assim, veja, isso é, ele disse, todo aquele com uma cruz nas costas, assim chamou. Vou contar exatamente como ele contou. Claro, afirmam ser chamados assim porque os cristãos primitivos tinham uma cruz nas costas. Sabemos disso pela história e afirmam que eram os cristãos primitivos o que eles foram, mas o sistema os desviou desse caminho. Veja, e essas pessoas, um católico ou judeu ou o que seja, elas são seres humanos da mesma árvore da qual procedemos. Está vendo? Isso mesmo. Elas são pessoas que amam e comem e bebem e dormem e são exatamente como qualquer outro. E por isso nunca devemos condenar indivíduos. Não, ninguém. Veja, mas não devemos condenar indivíduos. Mas como ministro, tenho de golpear essa serpente ali que está picando esse povo. Veja, e eu não, e eu nem mesmo, simplesmente eu, e eu próprio, eu não faria isso se não fosse uma comissão de Deus que tem o dever de fazê-lo. Veja, e tenho de manter isso verdadeiro e fiel. Mas se um católico, judeu ou o que fosse, viesse aqui, se ele fosse maometano, grego ou ortodoxo, ou o que fosse, se ele viesse aqui para receber oração, eu oraria tão sinceramente por ele quanto oraria pelos meus. Isso mesmo, certamente, porque é um ser humano. E tenho orado por budistas e sikhs, jainistas, maometanos e todo tipo, veja assim. E não lhes faço nenhuma pergunta, somente oro por eles. Porque são gente, um ser humano que quer ficar são e procuro tornar a vida um pouco mais fácil ao longo da estrada para eles. Agora, compreendemos que nisto, e muitos de vocês aqui que eu conheço, há pelo menos dois ou três verdadeiros eruditos sentados aqui e eles são inteligentes e leem sobre as doutrinas de outros homens sobre este assunto. E quero que esses irmãos saibam que eu não estou condenando esses homens, só estou expressando o que o Senhor me mostra. E isso é tudo o que tenho. Agora, nunca queremos pensar que, por se tratar de alguma pequena lavadeira ou pequeno lavrador lá, que não poderia receber uma revelação de Deus. Porque, veja, isto, Deus, ele realmente se revela em simplicidade. Isto é, vimos isso no domingo, para começar dali. Como ele se revela em sua simplicidade. É isso que o torna grande. Agora, permita-me apenas rever isso só por um minuto. O que torna Deus grande é porque Ele pode se fazer tão simples. Isso é o que o torna grande. Deus é grande e pode tomar uma forma tão simples que os sábios deste mundo não conseguem encontrá-lo. Simplesmente não conseguem encontrá-lo porque ele se torna demasiado simples. Agora observe, é isto em si mesmo é o mistério da revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Isto em si mesmo que não pode haver nada maior que Deus. E não se pode fazer nada tão simples quanto ele se faz. Veja, é isso o que o torna grande. Está vendo? Agora, um grande homem, ele só pode ficar um pouco maior, ou talvez possa se inclinar e lhe dizer, como vai? Veja, ou algo assim. mas não pode se fazer pequeno. Há algo diferente nele. É um humano. Simplesmente não consegue se fazer pequeno, porque quando acontece de se tornar pequenino, então não demora e ele tem de se referir ao que outra pessoa realizou e assim por diante. E então ele começa a puxar a si mesmo para cima novamente. Veja. Mas a maneira de subir é descendo em Deus. Sim, os sábios do mundo estão tentando, em sua sabedoria, encontrá-lo. Eles só se distanciam dele ao fazerem assim. Veja, os sábios do mundo, se você está tentando explicar algo por alguma matemática ou algo assim. Lembre-se, ele até mesmo colocou isto na Bíblia em época... Não, desculpe, Isaías 35, creio que é, que até mesmo é tão simples que até mesmo uma pessoa delinquente entenderia isso, está vendo? Ora, até mesmo um louco não errará. Os sábios erram grandemente por sua sabedoria, afastando-se mais dele ao tentar encontrá-lo por sabedoria. Agora, não se esqueça disso. Isso estará gravado, veja. Os sábios, em sua sabedoria, vão tão longe para tentar encontrá-lo por sua sabedoria que falham em vê-lo. Veja, se eles pudessem ser grandes o bastante para serem simples o bastante, eles poderiam encontrá-lo. Se você for grande o bastante para se tornar simples o bastante. Está vendo isso? E você sabe, isso realmente é a verdade. Eu já visitei pessoas em seus escritórios e assim por diante que realmente eram grandes homens. Reis, veja, e potentados, monarcas, e normalmente esses são grandes homens. Então, já estive em lugares onde um indivíduo tem só uma muda de roupas. Talvez algum ministro que queria discutir comigo um pouco. E você chegaria a achar que o mundo não poderia girar sem ele. Veja, e que só está cheio de si. Veja. Mas um grande homem se senta e tenta fazer você pensar que é o grande homem. Está vendo? Veja, ele consegue se humilhar. E veja, Deus é tão grande que consegue se humilhar a tal ponto que um ser humano não consegue descer. Veja, simplesmente isso. E estão tentando encontrá-lo. Agora veja, estão tentando encontrá-lo ao enviar os rapazes para a escola e obtendo um diploma de bacharel em letras. E estão tentando encontrá-lo por uma terminologia teológica da Bíblia. E estão tentando encontrá-lo por programas educacionais e por programas organizacionais e por embelezar coisas e tentando encontrá-lo. Ele não está aí de modo algum. Você só está lutando contra o vento. Só isso. Você está se afastando dele. Se pudessem ser grandes o bastante para serem bem simples, poderiam encontrá-lo nessa direção, sendo simples. Mas enquanto está indo em direção à sabedoria, você está se afastando dele. Agora, deixe-me explicar de modo que você não falhe em ver. Enquanto você estiver tentando encontrar Deus por sabedoria, como foi no Jardim do Éden, como foi nos dias de Moisés, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Cristo, nos dias de João, nos dias dos apóstolos, e até neste dia, quando você tenta compreender e tenta encontrar Deus por sabedoria, você só vai se afastando dele o tempo todo. Você está tentando entendê-lo. Não há como. Simplesmente o aceite. Está vendo? Somente creia. Não tente entendê-lo. Não consigo entender porque... Bem, muitas coisas. Não há muitas coisas que eu realmente entenda ou consiga entender. Não consigo entender como este jovem sentado aqui come a mesma comida que eu posso comer e... Aqui está ele, tem bastante cabelo e eu não. Não entendo. Dizem-me que o cálcio o faz crescer. Eu não consigo manter minhas unhas curtas e nada de cabelo para cortar. Eu não entendo isso. Como o velho ditado diz, eu, não só como para mudar a posição, a seriedade, mas isto é a seriedade. Mas não cheguei ao selo ainda. Como uma vaca preta pode comer grama verde e dar leite branco, do qual se faz manteiga amarela? Eu certamente não poderia explicar isso, veja. Porque, veja, cada um é um produto do outro. E como isso acontece, eu não consigo explicar. Não consigo explicar como dois lírios se encontram, ou duas flores da mesma família, e uma vermelha e a outra amarela, e uma marrom e uma azul. Não entendo isto. O mesmo sol sobre elas. De onde vem a cor? Está vendo? Eu não consigo explicar, mas ainda assim tenho de aceitar. Simplesmente gostaria que algum grande teólogo me explicasse como este mundo permanece em órbita. Gostaria que você pudesse cientificamente lançar para mim uma bola no ar girando e fazer que ela desse o segundo giro no mesmo lugar. Você não conseguiria fazê-lo. E ainda assim, isto está tão perfeitamente cronometrado que podem anunciar o eclipse do Sol com precisão de minutos daqui a 20 anos. Não possuem um relógio de pulso ou um relógio de parede ou qualquer peça de mecanismo que seja tão perfeito assim. E ainda assim, ele permanece aí, e então, inclinado para trás. E se ele se endireitasse um pouquinho? Sim. Você simplesmente se faz de tolo ao tentar. Veja, assim, veja, não tente obter sabedoria, entender. Somente creia no que ele diz. E quanto mais simples você puder chegar a ser, então, aí está, você o encontrará. Agora, estou tão agradecido por isso. Agradecido de que ele seja, se fez simples. Agora, nós encontramos o capítulo 6 e o versículo 9. Deixe-me começar agora. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Note, não há menção de outra besta ou um vivente, ser vivente, para este anúncio do quinto selo. Agora lembre-se, houve no quarto selo, houve no primeiro selo, segundo, terceiro e quarto, mas nenhum aqui. Está vendo? Agora, se você notar, vamos somente ler atrás um dos selos. Voltemos ao quarto selo, veja. E esse é o versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem, vê. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi a voz do terceiro animal que dizia, vem e vê. Do segundo animal, vem e vê. E do primeiro animal que dizia, vem e vê. Mas então, quando chegamos ao quinto selo, não há animal. Agora, somente note. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, rapidamente. Veja, não há animal ali. E um animal representa poder. Sabemos disso, veja, não há ser vivente. Agora, um desses seres, nós verificamos ao estudar a revelação nas igrejas, que um deles era um leão, e o outro era um boi, e o outro era um homem, e o outro era uma águia. Nós verificamos nas eras da igreja que esses quatro animais, significando quatro poderes, estavam reunidos em torno dos atos do apóstolo, do mesmo modo que o tabernáculo no deserto. E você entende porque não vou tomar tempo para entrar nisso, como desenhamos isto aqui e mostramos exatamente. Eles estavam velando por isto, o Cordeiro e a Palavra, para cumprir a Palavra do mesmo modo que fizeram com a Arca do Concerto no lugar santo, no deserto, e assim por diante. Agora, nós até mostramos posicionalmente pelas insígnias tribais de Israel e pelas... Quantos ouviram as sete eras da igreja? Suponho que a maioria ouviu, dois terços de vocês. Notem que até mesmo a natureza do animal era exatamente um emblema tribal, de que maneira as doze tribos se posicionavam. Quatro de cada lado, ou três tribos de cada lado. E os quatro animais se assentavam e vigiavam estas tribos de todas as quatro direções. E quando nós fomos e tomamos os evangelhos e mostramos exatamente, quando se entra na arca, eles estavam guardando a arca, o concerto. E então verificamos que o concerto da nova igreja, sua representação na terra, era o Espírito Santo. O sangue tinha enviado de volta a nós o Espírito Santo. E os quatro animais representavam, e como as doze tribos de Israel, como vigiavam, e encontramos a natureza deles. E tomando essa mesma natureza e trazendo-a a cada um daqueles quatro evangelhos, exatamente, era exatamente a mesma coisa. Um falava ao leão, o outro ao boi e o outro os quatro evangelhos. Aí está, os quatro evangelhos são a proteção do Espírito Santo. Amém. Eu sempre me pergunto, isso me marcou. Agora, faz cerca de 6 anos, eu suponho que ouvi um grande homem dizer que isso era os Atos dos Apóstolos eram apenas a armação. Já ouvi dizer muitas vezes, mas ouvir um homem com seu prestígio como pregador e professor que escreveu alguns dos famosos livros que as pessoas leem em toda parte, e dizer que os Atos dos Apóstolos não eram realmente apropriados para ensino da igreja. Quando os Atos dos Apóstolos são o próprio fundamento dela, não a armação, o fundamento, porque a Bíblia diz que o fundamento de Deus está edificado sobre a doutrina dos apóstolos, correto. Cristo é a cabeça, a pedra de esquina. E quando este indivíduo se pôs ali e fez esse comentário, meu coração simplesmente desfaleceu. E pensei, não admira. Bem, eu vejo agora nos selos. Isso simplesmente não estava revelado, só isso, está vendo? Deste modo, ali estavam eles, ali de pé. Mas havia algo dizendo isso. Agora note, eles guardam. Agora, quando tomamos Mateus 28, 19, e pesquisamos Mateus, o qual representava o leão, e chegando ali, nós encontramos exatamente porque eles batizam em nome de Jesus Cristo. E ali estava ele, ali de pé com essa mesma escritura para guardar a sagrada comissão do batismo do nome de Jesus Cristo. Muito bem. Bem, estou me desviando para as eras da igreja agora. Note, mas aqui, quando chegamos a este quinto selo agora, não há nenhum cavaleiro que sai e não há nenhum animal a anunciá-lo. João só, o cordeiro o abriu e João ouviu. Não houve ninguém ali para dizer, agora vem, olha, vem, vê. Note, nenhum poder do ser vivente. Ou há, e no sexto selo, não há animal a anunciá-lo. E no sétimo selo, não há animal a anunciá-lo. Poder algum para anunciá-lo. Veja, ninguém o faz. Depois do quarto selo, não há anúncio por nenhum poder animal do quinto, sexto ou sétimo selo. De modo nenhum. Agora note, eu amo isto, como nos tempos do cavaleiro dos quatro cavalos, o cavaleiro singular dos quatro diferentes cavalos, havia um animal que anunciava o poder. Toda vez que o cavaleiro montava outro cavalo e saía para cavalgar, outro tipo de animal saía e o anunciava. Esse é um grande mistério. Está vendo? Esse é o mistério. Por quê? Anunciando o mistério. Por que não há um aqui no quinto selo para anunciá-lo? Aqui está, conforme a revelação que o Senhor Jesus me deu hoje, veja, ou esta manhã, cedo. Isso é que o mistério das eras da igreja já está cumprido neste tempo. O mistério do anticristo está revelado neste tempo. O anticristo deu sua última cavalgada e o encontramos sobre seu cavalo amarelo, misturado com suas muitas cores, e cavalga até chegar à perdição. Veremos isso nas trombetas e assim por diante quando ensinarmos isso. Eu entraria nisso agora, mas nos desviaríamos completamente do assunto novamente. E ele cavalga, é por isso que não há nenhum ali. Agora, não há causa escrita, razões para alguma coisa. Agora lembre-se, no primeiro, começando, eu disse que não pode haver nada sem uma razão. Lembra-se da pequena gota de tinta? Está vendo? Agora é preciso encontrar a razão. Há alguma razão porque não tiveram de ter um animal ou poder para anunciar a abertura deste selo. E só Deus pode revelar por quê. Isso é tudo, porque está tudo se acha nele. Mas a razão por que ele o revela, da maneira que eu entendo, é porque o mistério do livro da redenção, no que diz respeito ao anticristo se revelar, repartiu ao mesmo tempo a igreja, e estas coisas nem mesmo acontecem na era da igreja de modo nenhum. Isso mesmo, elas estão fora da era da igreja. A igreja absolutamente está arrebatada neste tempo. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não retorna até que volta com seu rei no capítulo 19. Mas estes selos aqui estão revelando o que foi, o que é e o que será. Está vendo? E agora, o que havia de ser para a era da igreja foi revelado por estes selos. E agora observe o que toma isto. As quatro etapas do cavaleiro foram reveladas. As quatro etapas do anticristo cavalgando foram reveladas neste tempo. Portanto, eles não têm de ter mais. E houve quatro seres viventes de Deus para anunciar o cavaleiro enquanto cavalgavam. Quatro animais são quatro poderes. Agora, sabemos que animal, pela interpretação dos termos, dos símbolos da Bíblia, significa poder. Agora, entendamos bem isso. Os quatro são animais, na Bíblia, representam um poder entre o povo. Agora, se verificarmos como em Daniel, quando ele viu certa nação se levantar, seria talvez um urso segurando uma costela em seu lado, em símbolo. Então ele viu outro poder se levantar, um bode, representava alguma coisa. Então ele viu outro poder se levantar, e era um leopardo com tantas cabeças, representava certo reino. Então ele viu outro se levantar, um grande leão com dentes, e ele pisoteava o resto. Isso representava um poder diferente completamente. Um era um reino de Nabucodonosor e outro um tipo de sonho. Daniel teve uma visão, Nabucodonosor teve um sonho, mas Daniel interpretou o seu sonho e estava correto com a visão. Amém! Oh, se vocês somente soubessem o que aconteceu, antes de partirmos daqui, entende? Ora, seis sonhos consecutivos vieram exatamente conforme a visão. Amém! Estão vendo? Um sonho interpretado é uma visão. Porque uma pessoa que talvez não tenha nascido com um subconsciente para permanecer, estar acordado quando vê isso, então Deus entra nesta subconsciência e fala com ele, porque ele prometeu isso em sonhos nos últimos dias. Ele visitaria pessoas e também em visões. Estão vendo? Agora, uma visão é quando você está bem desperto, encontrando-se exatamente assim, e certas coisas são reveladas. E se põe de pé, diz exatamente acerca disto. Vê o que aconteceu e o que vai acontecer e assim por diante. Mas agora, um sonho é quando você está adormecido e seus cinco sentidos estão inativos. E você está em seu subconsciente. Você está em algum lugar porque, quando retorna, você se lembra de onde esteve. Se lembra disto por toda a vida. Está vendo? Assim, é seu subconsciente. Então, em ordem, veja, como o congressista Upshaw costumava dizer, não se pode ser o que não é. E é bem por aí, veja. E então, se você nasceu vidente, agora veja, para fazer isso, ambos esses conscientes têm de estar exatamente juntos. Não um aqui com os cinco sentidos ativo, o outro aqui quando você está adormecido, e os cinco sentidos não estão ativos. Mas veja, quando você nasceu com ambos exatamente juntos, você não adormece. Você simplesmente passa de um ao outro dessa maneira. Você não adormece. Não há espaço suficiente para adormecer. E você mesmo não pode se fazer assim. De modo que dons e vocações são predestinados por Deus. Eles são dons e vocações de Deus. Até mesmo sem arrependimento, a Bíblia diz. Está vendo? Eles foram ordenados antes da fundação do mundo. Está vendo? Agora verificamos que um animal de Daniel significava que era um poder levantando-se entre o povo. Muito bem. E as visões de João aqui também mostraram que eram poderes, nações se levantando, como os Estados Unidos aparecem em Apocalipse 13, como um cordeiro. E então, se você quer saber diferente, você diz, bem, isso está falando acerca de poder nacional. Isto igualmente representa poder santo também. Um animal, sabia disso? Note Rebeca, quando o servo de Abraão, Eliezer, quando ele veio para levar Rebeca, ele a fez montar num camelo, o mesmo camelo a que ela tinha dado de beber. E ela cavalgou este camelo para ir ao encontro de seu noivo invisível. A mesma coisa a que ela deu de beber foi a que a levou ao seu futuro lar e esposo. E é a mesma coisa hoje, veja, a mesma coisa a que a igreja está dando de beber, que é a semente da palavra. É a mesma palavra que se torna viva e nos transporta ao nosso noivo invisível. Está vendo? Está vendo? E veja quão perfeito. Isaac tinha saído de casa e estava fora nos campos, distante de sua casa, quando Rebeca o viu. E a igreja encontra-se com Cristo nos ares, e então ele a leva de volta ao lar, o lar do Pai, onde as mansões estão preparadas. Isaac levou Rebeca da mesma maneira. E note, foi amor à primeira vista. Oh, que coisa! Ela correu ao encontro dele. E é assim que a igreja se encontrará com Cristo nos ares e estará para sempre com ele. Agora, em termos bíblicos, estes animais são poderes. Note. Quero que você note. O diabo teve seus quatro animais que alternavam de cor sobre os quais sair. Ele teve seus quatro animais. Foram todos os três colocados em uma cor. E esse ele tornou um cavalo amarelo. Um cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto. E vimos, cada um desses foi uma etapa do seu ministério, uma etapa da igreja primitiva que tinha se constituído numa denominação em Nicéia. A igreja pentecostal original, sobre a qual o Espírito Santo foi derramado, descendo, recebeu um espírito anticristo, formou uma organização, deu à luz algumas filhas de organização, mudando seu poder três vezes e os colocou em um, e fez um cavalo amarelo. E então recebeu um nome chamado Morte e cavalgou a eternidade adentro. Tão claro quanto poderia ser. Agora note, é-lhe dado este cavalo e ele o está cavalgando. Deus tem também, como toda vez. Agora observe, quando o anticristo apareceu, primeiro em que ele apareceu? Cavalo branco. Veja, ora, inocente como poderia ser, apenas uma doutrina na igreja. Eles queriam companheirismo. Seu companheirismo é com Cristo, mas eles queriam um companheirismo. Eles simplesmente não aguentaram, eles queriam conseguir... Bem, vocês sabem, como grupinhos que surgem na igreja. Vocês sabem disso, vocês pastores. Estão vendo? Eles, como dizem, pássaros da mesma plumagem. Mas se nascemos de novo, irmãos, essa não é a atitude a se tomar. Vejam, não. Agora, nós, se vemos algo errado em nossos irmãos, somente oremos e mantenhamos isso diante de Deus. E amemos aquele homem até o trazermos à presença de Deus. Estão vendo? É assim, na verdade, é assim que se faz. Você sabe, Jesus disse, haverá ervas daninhas aí, porque Jesus disse que haveria, mas não as arranqueis, vós arrancareis o trigo com elas. Vejam, simplesmente deixai-os. Ele fará, deixem que ele faça a segregação quando chegar a hora. Estão vendo? Deixem que tudo cresça junto. Note, como o animal saiu, o anticristo saiu sobre um animal, seu poder. Oh, eu amo isto. Estou começando a me sentir religioso neste momento, veja. Talvez o estímulo. Note, quando o anticristo... Oh, essas revelações na presença daquela bola de fogo pairada ali no cômodo. Até... Oh, irmão, apesar de eu tê-la visto desde criança. Toda vez que chega perto de mim, ela me assusta. Quase me põe numa condição inconsciente. Nunca se acostuma com ela. Não se consegue. É sagrada demais. Note, como o anticristo saiu quatro sobre esses animais de ministério lá, Deus enviou um animal para combatê-lo. Está vendo? Agora observe. Então, toda vez que o animal cavalgou em seu cavalo, o anticristo cavalgou em seu cavalo, em seu animal, para anunciar seu ministério. Deus enviou seu animal também, e ele estava nisso, para anunciar seu combate a ele. Agora, a Escritura diz, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito de Deus arvorará uma bandeira contra ele. E assim, quando o inimigo saiu como um anticristo, Deus enviou certo tipo de poder para enfrentá-lo. E então, quando ele saiu novamente como cavaleiro de um cavalo vermelho, outra cor, outro poder, outro ministério. Deus enviou outro depois dele para combatê-lo, para sustentar sua igreja. Enviou o terceiro. Novamente, Deus enviou o dele. O terceiro animal veio e anunciou. Ele enviou o quarto. Deus enviou seu quarto. E então o anticristo termina. E as eras da igreja terminaram também nesse tempo. Observe. Agora, oh, isto é realmente bom. Agora, vemos que o diabo está mudando. Quatro animais. Significava qual poder eles foram revelados ao... ou qual poder ele revelou ao mundo. E como eles acabaram neste cavalo amarelo. Morte. Agora, vejamos os poderes de Deus destes animais para combatê-los. O primeiro animal de Deus com o qual ele saiu para enfrentar o anticristo, o espírito anticristo, quando ainda estava em forma de ensino. Agora, lembre-se, quando o anticristo começou a cavalgar, ele estava em ministério de ensino. O anticristo começou cavalgando em ministério de ensino. Agora observe o que foi enfrentá-lo. O leão da tribo de Judá, que é a palavra. Quando seu ensino falso saiu, a verdadeira palavra saiu para enfrentá-lo. Foi por isso que tivemos um Irineu e um Policarpo e aqueles companheiros, um São Martim. Quando aquele anticristo estava cavalgando com seu ensino falso, Deus mandou seu ensino, a palavra, o leão da tribo de Judá, que é a palavra manifestada no Espírito Santo. E o Espírito Santo lá para se manifestar, que é a palavra. Foi por isso que a igreja primitiva teve curas e milagres e visões e poder. É porque era a palavra viva. Na forma do leão da tribo de Judá, que saiu cavalgando para combater aquilo. Amém. Agora entendeu? Ele envia seu poder, anticristo. Deus envia dele a palavra, anticristo, ensino falso. O ensino verdadeiro saiu com ele para combatê-lo. Agora, aquele foi o primeiro. Agora, esta foi a primeira igreja apostólica que saiu para enfrentá-lo. Agora, o segundo animal que o anticristo mandou foi um animal vermelho, que era para, em que ele cavalgou, era para tirar a paz e, da terra e guerra. Agora, o segundo que foi combatê-lo foi o animal boi. O boi significa labuta, um animal de carga. E agora, se apenas pudéssemos parar só por um minuto, permitam-me, sim, permitam-me, de modo que vocês não deixem de ver isso agora. Agora, esse é o tipo que talvez seja um pouco enigmático para vocês, mas tomemos Tiatira aqui. Observem e vejam se não é uma igreja que labuta. Vejam. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, o qual seus olhos são como as chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. Veja, tudo tornando-se obras agora. Veja, porque esse é o que estava cavalgando com ele. E a tua caridade e o teu serviço. Veja, é tudo apenas... E a tua fé e paciência e que as tuas últimas obras... Novamente, duas vezes. tuas obras são mais do que as primeiras. Veja, isso mostra que a era de Tiatira, depois que o anticristo se estabeleceu e entrou numa era de Tiatira, a pequena igreja não pôde fazer nada além de somente, tão somente labutar. E outra coisa que o boi é também, é um animal de sacrifício. Está vendo? Eles davam suas vidas tão liberalmente quanto podiam dá-las na Idade Média, 1000 anos lá em que o catolicismo controlou o mundo. E vinham sem hesitar, sim ou não. Eles não se importavam em morrer. Se era morte, estava bem. Eles iam e morriam de qualquer maneira. Por quê? O próprio espírito da era. Essa é a razão daqueles... Essa é a razão de Irineu. Essa é a razão de Policarpo, João, Paulo, aqueles homens grandes e poderosos lá, combaterem aquela coisa. Paulo a viu. Ele disse... Eu sei que depois da minha partida, que lobos se introduzirão entre vós, irmãos, ensinando coisas perversas, e isto vos atrairá. Olhe para aquele pequeno velho apóstolo severo lá de pé, suas costas cheias de açoites, seus olhos lacrimejando, mas ele podia ver mais longe que deles aquele telescópio mostrando além, com o qual conseguem ver 120 milhões de anos luz de espaço-luz. Ele podia ver até a eternidade. Lá estava ele, e ele predisse, dizendo que era isso o que ia acontecer. E disse também, prosseguiu até a outra era por vir. Agora note, lá estava ele. Adiante, depois dele, São João viveu o tempo mais longo. E quando São João estava tentando juntar todas as epístolas sagradas, ungido com o Espírito Santo para reuni-las e formar a Bíblia, o Império Romano o prendeu e pôs na ilha de Pátimos. Ele estava lá na ilha de Pátimos por amor à palavra de Deus. Policarpo o estava ajudando a traduzi-la. Li o outro dia a carta que a própria Maria escreveu a Policarpo, e censurando, não o censurando, mas elogiando-o por ser um homem corajoso que podia ensinar e aceitar o ensino de Jesus Cristo, daquele que nasceu dela, da parte de Deus. O comentário da própria Maria que ela tinha escrito a Policarpo. Policarpo foi entregue como alimento aos leões, você sabe. Não, ele foi queimado. Estava tarde demais para soltarem um leão na arena, e assim eles derrubaram um banheiro, uma velha casa de banho lá, e puseram-no na arena e o queimaram. E a caminho, descendo, ele estava caminhando de cabeça baixa. O centurião romano disse, você é um homem velho e bem respeitado, por que você não denuncia essa coisa? Ele só continuou olhando em direção ao céu. E uma voz falou de algum lugar. Não puderam entender de onde. Disse, Policarpo, não temas. Eu estou contigo. Uhum. Por quê? Ele estava permanecendo com essa palavra. E quando começaram a amontoar as tábuas em volta dele para queimá-lo, houve uma música celestial que desceu. E os hinos de algum ser angélico em algum lugar que entoou o cântico. Ele nem uma vez pestanejou para o zombador. Esses são homens corajosos. Esses são homens que podem suportar. Os mártires, no decorrer das eras lá, sofreram terrivelmente. Mas que eram eles? Eles estavam sob a inspiração, o Espírito de Deus, o poder. Não se esqueça disso, igreja. E vocês, irmãos, ouvindo a fita, quero que vocês examinem isto. Como poderiam os homens fazer qualquer outra coisa, além de pelo poder de Deus que tinha sido liberado para eles? Vou colocar esta caixa aqui em cima para representar isso. Se Deus envia certo Espírito entre eles, é só através disso que eles podem operar. É pelo Espírito que opera entre eles. Agora provaremos a vocês pela história da igreja e pela abertura dos selos e os poderes que se soltaram. E observem, exatamente, a igreja respondeu à unção e eles não puderam fazer nada mais. Agora, o primeiro foi esse leão que rugiu, essa palavra pura e inadulterada. O segundo em Tiatira foi o boi, E era um carregado, um animal de carga, desculpa. E era também um animal de sacrifício. E não foi essa exatamente a pobre pequena igreja? Roma tinha se estabelecido lá por 1000 anos de Idade Média e qualquer coisa que não professava ser da igreja romana era entregue à morte imediatamente. E eles tiveram de labutar, ir de uma parte à outra. Vocês, maçons, vou chamar a atenção de vocês. Lembram-se do sinal da cruz? Agora, vocês sabem do que estou falando. Agora, note. Agora, se você notar, isso estava carregando e preservando essa Bíblia. Está vendo? E eles tinham de labutar entre si. Aí está o boi. E quando chegou o tempo... Lemos isto ontem à noite. Veja, quando a coisa saiu e o sacrifício veio, e eles tiveram de ir, ele disse, não danifiques o vinho e o azeite. O que eles faziam? Caminhavam voluntariamente até lá e morriam. Eles não se importavam porque o espírito da igreja naquele dia era sacrifício, labuta. E eles vinham tão liberalmente quanto podiam, ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus daquela era. E morriam como heróis, um sacrifício, milhares de milhares, 68 milhões registrados. Boi, sacrifício. Oh, vocês entendem? Certo, muito bem. Agora, sacrifício somente se podia labutar naquela era para combater a grande oposição por aqueles 1000 anos. Agora, o terceiro animal que saiu do diabo foi esse cavalo preto. Está vendo? Agora, o terceiro animal que saiu, um poder de Deus para combatê-lo, para combater os poderes do cavalo preto, foi um homem astuto, inteligente, com a sabedoria de Deus. Você sabe, o homem é o mais inteligente de qualquer dos animais, está vendo? Ele é mais inteligente, porque ele pode ser mais esperto na maioria das vezes. Ele é astuto, sagaz, está vendo? E ele, a era, a partir da Idade Média, agora saindo da Idade Média, agora este outro lado, quando este cavalo preto estava cavalgando, quando eles cobravam por seus sacrifícios e por tudo o que faziam, e o dinheiro era simplesmente, ó, vocês sabem como era. Agora, a próxima coisa que saiu para combater aquilo foi o animal com rosto de homem, inteligente, instruído, sagaz, firme, ungido com aquele espírito daquele dia. Notaram? Agora, ele foi combatê-lo com a astúcia da sabedoria de Deus com ele. Aquela foi a era da reforma. Martinho Lutero, João Wesley e assim por diante. Vejam, foi a reforma. Zwinglio e... Oh, todos aqueles, Knox, Calvino, e todos aqueles, vejam, saíram. Foi uma astúcia. Agora observem, exatamente desde a Idade Média, desde a Reforma, nesta direção, observem, foi a sagacidade do homem. Se vocês abaixassem suas janelas só um pouquinho, creio que as pessoas estão ficando com um pouco de calor. Sim, talvez aí. Se vocês abaixassem as janelas só um pouquinho, porque eu sei que eu aqui em pé pregando estou ficando com calor, sei que vocês aí, sem dúvida, vão ficar. Bem, note, foi a sagacidade do homem. Agora vocês entendem? Aquele terceiro animal que Satanás enviou, ele se tornou sagaz também. Observe, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Está vendo? Oh, que coisa! Está vendo? A exploração de dinheiro, a sagacidade para obter o ouro do mundo e a riqueza trazida para dentro disto. Isso é exatamente para cumprir. Foi por isso que começaram a cobrar pelas orações e por criar um lugar chamado purgatório e tiravam seus antepassados por meio de reza. E ó, você tinha de passar a escritura dos bens e tudo mais, suas propriedades, a igreja. E o Estado eram a mesma coisa. E a igreja tomava posse de suas propriedades. E você não vê que alguns desses evangelistas neste dia ainda têm essa mesma unção sobre eles? Fazendo pessoas de idade doar sua pensão e passar a escritura de suas casas para certas coisas. Ora, irmão, eu não quero entrar nisso, veja. Mas agora vou permanecer só com isso. Eu olho para trás para ver para onde estou indo. Agora note, esses homens, isso é com eles. Isso é com eles. Isso não tem nada a ver comigo. Só sou responsável por isto aqui. Agora note, o animal que veio para combatê-lo agora foi o homem. E todos sabemos que esse animal, o homem, este poder do homem, em seu intelecto, reconheceu que aquela hóstia que Martinho Lutero tinha na mão, quando ele subia aqueles degraus, diziam, este é o sangue de Jesus Cristo, este é o corpo de Jesus Cristo. E Lutero jogou isso por terra e disse, é pão e vinho, não é o corpo de Cristo, porque ele foi exaltado e está assentado à destra de Deus, fazendo intercessão. Veja, sabedoria, veja, homem. E quando João Wesley veio, depois que Zwingli tinha vindo e Calvino, e eles levaram a igreja a tal ponto de segurança que não queriam mais reavivamentos. O que será, será. Era tudo. E simplesmente viviam qualquer tipo de vida. A igreja luterana está tão torcida e a igreja anglicana. Oh, que coisa. O país inteiro ficou corrompido, do mesmo modo que é agora. As igrejas tinham ficado torcidas quando Henrique VIII tornou-se rei da Inglaterra e depois Maria a Sanguinária e que todas estas coisas aconteceram. E então a igreja estava tão cheia de violência e corrupção, muitos afirmando o cristianismo e vivendo com 4 ou 5 esposas e fazendo qualquer coisa que queriam e se comportando indevidamente e imundície. João Wesley, estudando a escritura, observando-a, foi-lhe revelado que o sangue de Jesus Cristo santifica o crente. E você é, não deveria. Então, o que ele fez? Surgiu com outra reforma. Ele salvou o mundo em seu dia, como Lutero salvou. Está vendo? Que foi isto? Aquele homem, poder animal, saindo. Dá ao homem sabedoria, de entendimento, de que a coisa está errada. Isso não é o sangue de Jesus Cristo. Isso não é o corpo de Jesus Cristo. Isso representa o corpo. Está vendo? Isso ainda é uma grande polêmica entre católicos e protestantes agora. Essa é a única coisa sobre a qual vocês não conseguem chegar a um acordo agora mesmo. Sobre tudo mais, eles conseguem chegar a um acordo, exceto isso. Estes, nesses concílios que estão tendo. Note agora. Mas eles não conseguiram chegar a um acordo sobre isso. Está vendo? Aquilo que é o sangue, e dizem, é o sangue literal que o sacerdote tem poder de transformar este pão no corpo literal de Cristo. Isso é o que o pequeno tabernáculo é na igreja, vocês sabem. É por isso que fazem sinais e qualquer tipo de oferenda pagã quando passam em frente, vocês sabem, e se inclinam e cumprimentam com o chapéu e coisas tais. Isso não é em reverência ao edifício, é aquela hóstia que está no tabernáculo. E notem como Satanás sagazmente veio com isso. Mas veja, naquele tempo, sobre o ser do homem, veja, Deus pôs um espírito de sabedoria sobre o homem para entender que isso estava errado. Agora, isso foi para combater o terceiro animal que tinha deixado a igreja tão corrupta que ele estava cavalgando, que foi terrível. Os reformadores, o que fizeram então, aqueles nas eras dos reformadores? Eles trouxeram a igreja de suas cerimônias pagãs e idolatria de volta a Deus novamente. Está vendo? Foi para isso que o animal saiu, aquela astúcia do homem, o cavaleiro, para fazer isto. Agora, mas... leia agora o versículo 13, ou Apocalipse 3, 2, só por um minuto. Agora, anotei isso aqui por algum motivo. Agora, isto é, entra agora a era luterana na era dos reformadores, de Apocalipse 3, 2. O que eles fizeram? Eles organizaram. Então, logo Lutero deu início à sua igreja, eles a organizaram. Muito bem. A mesma coisa que Wesley fez, a mesma coisa que os pentecostais fizeram, exatamente, organizaram. E o que eles fazem? Adotam o mesmo sistema do qual saem. Está vendo? Agora, observe isso. Apocalipse, falando desta igreja de Sardes. Ao anjo da igreja, é o versículo 1, claro. Está vendo? Muito bem. Ser vigilante e confirma o restante. Isto é, a palavra que lhe foi ensinada. Veja, o restante que estava para morrer, ele está aí mesmo, pronto para começar a voltar a uma organização, exatamente como a Igreja Católica da qual saiu, está vendo? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí está, lá vai ele, de volta novamente. Não vê porque os sistemas organizacionais estão errados? Quem criou isto? Foi Deus? Foram os apóstolos? A Igreja Católica Romana criou. Agora, que qualquer historiador diga diferente, não se encontra. Eles são, eles dizem que são a Igreja Mãe e são. Mas eles organizaram uma coisa e estabeleceram um sistema com o homem como cabeça. E nós não tomamos um homem como eles fizeram, nós tomamos um concílio inteiro de homens. Os juntamos, então realmente temos uma confusão. Isso mesmo. De qualquer forma, como pode um concílio? É como nós achamos que a democracia é certa. Eu também creio que é, mas ela nunca funcionará corretamente. Não pode. Com um bando de modernistas por aí para liderá-la, como afinal de contas vai dar certo? Não pode. Note, a coisa verdadeira era um rei piedoso. Note, o animal, o terceiro animal agora, era a astúcia de um homem. E ele representava os reformadores que saíram da idolatria de tomar, digamos, este é o pão, este é o vinho. Veja, o anticristo ainda tem alguma coisa que simboliza o cristianismo. Ele tem de ter, porque ele é contra, veja. E então, se ele tem de ser contra alguma coisa, agora, se ele sempre viesse dizendo, ó, eu sou Buda, bem, isso não teria nada a ver, todos fazem assim. Para começar, esse não seria mais que um pagão. Mas o anticristo é astuto. Ele tem todos os tipos de coisas que representam o cristianismo ali. Só que saíram pelo outro lado. Alguma coisa contra a doutrina original dela. Veja, é isso que o torna anticristo. Está vendo? Assim, os reformadores, quando o animal saiu na forma de um homem para combater isso. Agora, não se esqueça disto, classe. Não se esqueça disto. Está vendo? Lembre-se disto todos os dias da sua vida. Está vendo? Esses animais estão certos. É assim diz o Senhor. Está vendo? Note, a idolatria trouxe a... O animal, homem, saiu com o poder de Deus, pela sabedoria que Deus lhe deu, e trouxe a igreja da idolatria de volta a Deus. Mas nós verificamos que nessa mesma era da igreja, quando começaram a se denominar, a fazer a mesma coisa que fizeram no princípio, que Roma fez, agora ela vai fazer filhas àquela igreja. E o que ela diz? Disse, agora que tu és, não te achei perfeito, e tens de confirmar essa pequena força que tens de resto. Agora ouçam no adverti-los, em Apocalipse, novamente, 3:3. Tomemos, bem, creio que já li, faz só alguns minutos. Lembra-te desde o que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Somente de outra maneira, lembra-te de que saíste de tal corrupção como essa, está vendo? E, olha aqui, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E saberás, e não saberás a que hora sobre ti virei. Adiante, ele vai mover o castiçal, veja. Assim é isso. Que é isto? A luz da igreja. E ela entrou diretamente no mesmo sistema organizacional de trevas pagãs do qual tinha saído. E aí permanece hoje, com pessoas de coração sincero, pensando que essa é a verdade, do mesmo modo que os católicos estão. E os protestantes riem dos católicos quando é 6 de um e meia dúzia do outro. Exatamente, conforme a palavra. A sabedoria do homem. Agora notem. Oh, como amo isto. Ouçam-no agora, adverti-los. Agora nós, vocês concordam perfeitamente, cada um de vocês? Agora, se não concordam, escrevam-me uma pergunta. Esses animais estão exatamente identificados em cada era, como a Bíblia os identificou aqui. Foi exatamente isso que eles fizeram ali. A história mostra o que eles fizeram. Nós olhamos aqui e vemos o que eles fizeram. E aqui, esses animais, eu nunca soube disso antes. Eu estava sentado ali. Eu pude ver isso movendo-se ali em cima do mesmo modo que vocês estão olhando para mim. Estão vendo? E tem de estar certo, porque está bem aqui com a Bíblia. Deste modo, como vocês vão fazer alguma outra coisa, a não ser dizer que está certo? Notem. Agora o quarto animal que foi enviado para combater o anticristo neste último animal. Vocês estão prontos? O último animal que foi enviado, ou o último poder para combater o anticristo, o qual era contra o ensino de Deus, o anticristo, foi uma águia. Estão vendo? O quarto animal vivente foi uma águia. Agora, somente estudem as eras, estudem as escrituras. É a águia. E na Bíblia, a última era foi uma era de águia. E Deus compara a águia a seus profetas. Estão vendo? Isto, agora observem. A última era, a era da águia, um revelador da verdadeira palavra. Estão vendo? Antes de Deus entrar em ação, como fez nos dias de Noé, ele enviou uma águia. Quando ele trouxe Israel e o exército de Faraó estava pronto para ir, ele enviou uma águia. Toda vez, ele envia uma águia no final, no fim disso. E aqui ele envia uma águia novamente. Isso está exatamente conforme a palavra. Assim, como você pode tornar isso uma outra coisa? Envia uma águia. Porque um revelador da verdade a qual tem decrescido no transcorrer de toda a era. Assim como é que poderia o boi ou o homem, ou qualquer animal que estivesse cavalgando, como ele poderia chegar a ser revelado até que a águia viesse? Eles tiveram o seu lugar. Eles foram piedosos, animais enviados, exatamente como qualquer outro foi. O leão, que foi o original, foi aí onde o anticristo subiu em combate. Então ele levantou outro poder. Ele enviou um poder para enfrentá-lo. Então ele levantou outro poder. Ele enviou outro poder para enfrentá-lo. E então, no último poder, ele faz descer a águia para restaurar os filhos à fé original novamente de seus pais. A era da águia. Então, note, não há mais animais. É só isso. Esse é o fim. Agora, se você tomasse agora Apocalipse 10, 1, 7... Tenho me referido a isto. Lembre-se, na era do último mensageiro, veja, que havia de acontecer? Todos os mistérios de Deus seriam revelados. A águia! Amém! Agora vocês veem os quatro animais que cavalgaram. Isso foi perfeitamente correto. Vocês creem nisso? E agora aqui está cada era, ou cada poder que cavalgou atrás dele. E aí está a escritura que mostra o que o cavaleiro do inimigo fez. Isso foi revelado nestes selos. E também foi revelado agora que cada animal, poder que Deus enviou para combatê-lo, acerta em cheio até o tempo da águia. Agora, se este é o último tempo, virá uma águia, certo? E fará isso. Agora lembrem-se. Agora, nos dias em que o leão veio, a palavra original, cerca de um centésimo deles deu ouvidos ao leão. Nos dias em que o boi veio, só uma pequenina minoria deu ouvidos à mensagem do boi. Nos dias em que o homem veio, ele operou entre os homens, veja, de modo que ele era astuto, ele tirou um pequeno grupo. E o que eles fizeram? Satanás viu isso de modo que simplesmente os enviou de volta e fez que se casassem com isso. E lembre-se, quando a águia finalmente vier, será um centésimo de 1% que ouvirá. É uma era de águia. Lembre-se, são todos estes outros cavaleiros. E então até mesmo Jesus predisse, se ele não apressasse a sua vinda, não haveria nenhuma carne, de maneira alguma, salva para o arrebatamento. Isso é a Escritura? Estão vendo onde estamos, então? Não estão, irmão, irmã? Estão vendo onde estamos? Deus, estou tão contente. Eu não sei o que fazer. Não sou só eu aqui de pé a falar. Eu estou aqui também. Eu estou entre vocês. Vejam, eu sou eu. Eu tenho família. E tenho irmãos e irmãs que amo. E o Deus do céu, amável o bastante para descer e revelar essa coisa a Ele próprio, por visões que têm sido provadas por 30 anos. É a verdade. Nós estamos aqui, nós chegamos. É só isso. A pesquisa científica provou. A vindicação da palavra provou. E estamos aqui. E esta revelação vem de Deus e é a verdade. Vocês perceberam alguma coisa? Eu só queria saber se assim. Estão vendo? Sim, senhor. Talvez eu não tenha de lhes dizer então, domingo. Notem. Notem. Maravilhoso. Agora, notem agora. E então, conforme o tempo em que Deus ia libertar o mundo antediluviano, ele enviou a águia. E no tempo em que ele ia libertar Israel, ele enviou a águia. Vocês creem que o tempo, até mesmo em João, na ilha de Patmos, que esta mensagem era tão perfeita que ele não poderia confiá-la a um anjo? Vocês sabem, um anjo é um mensageiro. Mas sabiam que o mensageiro foi um profeta? Vocês creem nisso? Vamos provar. Apocalipse 22. Vejamos se era uma águia. Sim, vejam. Ele era uma, sem dúvida, ele era um anjo, ele era um mensageiro, mas foi um profeta que revelou este livro inteiro de Apocalipse para ele. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Creio que está certo, se o tenho anotado aqui. 22, 19, posso estar errado? Não. 22, 9, é esse aí. Eu estava olhando em 22, 9. Isso mesmo. Oh, sim, aqui. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou dos conservos teus e de teus irmãos, os profetas. Observe o que João viu aqui. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Agora, ele está encerrando. Este é o último capítulo. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava, que mais mostrava para o adorar. E ele, então, o anjo, veja, e disse-lhe, olha, não faças tal. Nenhum profeta verdadeiro seria adorado, ou mensageiro de qualquer tipo, veja. Isso é a Deus somente. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Está vendo? Agora, o livro era tão importante que é a palavra de Deus. Agora observe, e quando a palavra de Deus é trazida, ela tem de ser trazida pelo profeta, porque é a esse que a palavra de Deus vem. Eu estava esperando receber uma pergunta sobre isso nesta caixa aqui. Pensei em me adiantar um pouquinho, você sabe. Simplesmente sinto que há uma ali, assim, só isso. Eu pensei em respondê-la logo, vejam. Estão vendo? Toda palavra de Deus é trazida. A Bíblia não muda o sistema de modo algum, veja. É a mesma coisa. Tem de vir a este vidente que estamos esperando chegar. Agora note, Apocalipse 10, 1, 7. Agora, leamos o versículo 9 outra vez. Agora, agora, antes de irmos a esse versículo, quero lhes perguntar uma coisa. Vocês veem perfeitamente antes que deixemos estes selos? Agora, lembrem-se, não há mais poderes que saem depois dessa águia. Vejam, não mais. Toda vez que o anticristo enviou alguma coisa, Deus enviou um poder. O anticristo enviou outro poder, Deus enviou algo para combater. Então ele enviou outro poder, Deus enviou algo para combater. Estão vendo? E então, quando ele chegou à águia, essa foi a sua palavra, de volta como ela era no começo. Agora observe, não é o profeta que estamos esperando vir, algum homem ungido com o Espírito como Elias? Não será Elias, naturalmente, mas será um homem como aquele que descerá. E seu próprio ministério é enviar, restaurar a esse povo caído através dessas torções denominacionais, de volta à fé original dos pais. Agora, se isso não entrelaça essa Bíblia, eu não sei o que faz isso. Eu não posso dizer nada mais acerca disto, porque é isto. Você simplesmente chega. Essa é a verdade. Você tira alguma coisa dali, você a torce. Está vendo? Desse modo, isto simplesmente tem de ser dessa maneira. Agora, note agora, no versículo 9. almas debaixo do altar. Agora, aqui é onde vou receber bastante opinião contrária, mas observe só um minutinho. E somente, está vendo? Eu pensava assim também, mas não veio dessa maneira. Eu sempre pensei que essas almas debaixo do altar fossem os mártires da igreja primitiva. E tenho certeza que o Dr. Uriah Smith, cada um deles, diz que é. Está vendo? Mas eu próprio pensava assim. Mas quando o Espírito Santo mostrou a visão disso, não eram. Não são as almas. Agora você diz, bem, agora não sei se é isso. Bem, agora, só um minuto, vamos verificar. Olha, estas não são as almas da igreja noiva, de modo algum. Nós pensávamos que essa era a igreja noiva esperando ali. Almas debaixo do altar, veja, clamando, até quando, Senhor? Até quando? Permita-me ler novamente agora, de modo que o entendamos corretamente. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja, a palavra de Deus e o testemunho que deram. Agora, não se mova daí, só um minuto, veja. Reclamavam, até quando, dominador? Até quando? Está vendo? Verdadeiro e santo, julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Agora, porque eles, nesta ocasião, se você notar, este quinto selo sendo aberto, veja, a igreja se foi. Simplesmente não podem ser as almas debaixo da igreja primitiva. Agora, por favor, se for para vocês alguma vez darem atenção a isso, deve ser agora, porque esta é uma grande controvérsia, de modo que quero que ouçam atentamente agora. E vocês estão com seus papéis e com o que escrever. Agora, quero que notem. Agora, estes não podem ser essas almas, porque as almas dos justos, martirizados, e o povo justo, a igreja, a noiva, já foi levada para cima, de modo que elas não estariam debaixo do altar, elas estariam na glória com a noiva. Agora observe, porque eles se foram no arrebatamento, no capítulo 4 de Apocalipse. Eles foram arrebatados. Agora, quem são estas almas, então? Essa é a coisa seguinte. Quem são elas, então, se não são a igreja primitiva? Este é Israel que há de ser salvo como nação, todos aqueles que são predestinados. Esse é Israel, esse é o próprio Israel. Você diz, olha, espere um minuto. Você diz, eles não podem. Sim, eles hão de ser salvos. Aqui, vamos pôr um ponto final nisso, num minutinho. Tenho quatro ou cinco escrituras, tomarei uma. Tomemos Romanos só por um minuto e verifiquemos se eles são. Tomemos o livro de Romanos e vamos ao capítulo 11 de Romanos e verificaremos. Somente lemos e então saberemos por nós mesmos. Romanos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Agora escutem Paulo aqui. E Paulo disse, se algum outro, até mesmo um anjo, pregasse outro evangelho, o quê? Era para ele ser amaldiçoado. Observe.
For I would not, brethren, that you should be ignorant of the mystery.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis o segredo, para que não presumais de vós mesmos. Aí está. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que o cumprimento, a plenitude dos gentios haja entrado. Para a última noiva gentia ser trazida para a noiva, o endurecimento veio a Israel com esse propósito. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá um libertador e desviará para Jacó as impiedades. Correto. Agora, eles são Israel que está debaixo deste altar. Observem, Israel foi cegado com o exato propósito de nós sermos salvos. Vocês creem nisso? Agora, quem o cegou? Deus. Deus cegou seus próprios filhos. Não é de admirar que Jesus posto lá na cruz e aqueles judeus clamando pelo seu sangue. Aqueles eram seus próprios filhos. E ele era a Escritura. Ele próprio era a Palavra. E aqui, ele sabendo que aquelas pessoas o teriam alegremente recebido. E foi por isso que ele o cegou, de modo que não o reconhecessem. Ele veio de maneira tão humilde e o cegou a isto, para que não recebessem. Está vendo? A Escritura disse que eles o fariam. E ele cegou. Foram cegados. Jesus se apiedou deles a tal ponto que disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Está vendo? Eles estavam cegos. Paulo disse que eles foram cegados por uma causa, por nós. Note, agora quero que observe isto atentamente. Foram-lhes dadas vestes. Eles não as tinham. Foram-lhes dadas vestes brancas a cada um deles. Agora, os santos agora têm, já têm uma. Eles a recebem aqui, mas ali foram-lhes dadas vestes e os santos já tinham as suas e se haviam ido. Está vendo? Está vendo? Eles tinham, não tinham... Eles, veja, eles não tiveram uma oportunidade, porque foram cegados por Deus, seu próprio Pai, de modo que a graça de Deus pudesse ser cumprida, de modo que a noiva pudesse ser tomada dos gentios. Está certo? Permita-me mostrar-lhe um belo tipo aqui em José. José, o homem espírito, a águia. Ele nasceu entre seus irmãos do mesmo modo que a verdadeira igreja está entre as outras. E ele podia interpretar sonhos e ter visões, e os demais o odiavam. Seu pai o amava. Note, então ele esteve fora, expulso por seus irmãos, não por seu pai. Fora por seus irmãos e foi vendido por quase 30 moedas de prata, lançado num fosso e tido como morto, exaltado e posto à destra de Faraó. E porque foi expulso por seus irmãos, veja, foi-lhe dada uma noiva gentia, não de seu próprio povo. Através disso, ele gerou Efraim e Manassés, os quais foram acrescentados a Israel. Como Israel os abençoou ao cruzar as mãos do mais novo ao mais velho, para cruzar as bênçãos dos judeus de volta, ou dos judeus aos gentios. Está vendo? Cruzou suas mãos para o filho mais novo, que é a igreja mais nova a entrar. A igreja mãe se pôs de pé no sol. Ela deu à luz este bebê. E note, para obtê-lo, Israel cruzou as mãos no tipo. E José, aqueles mesmos filhos, foi uma mãe gentia. A noiva de Israel, lá atrás, foi trocada da velha ortodoxa para a maneira cristã, pelo Espírito Santo, que cruzou as mãos de Israel. Ele disse, Deus cruzou minhas mãos. Ele não teve nada a ver com isso. Note, então, José, rejeitado por seus próprios irmãos, seu próprio povo, tomou uma noiva gentia. Exatamente o que Jesus fez. Rejeitado pelos judeus, tomou uma noiva gentia. Agora, leiamos uma coisa aqui. Tenho uma escritura anotada, Atos 15. E, isto, de certo modo, é exatamente o que é para nós ensinarmos de qualquer maneira. Agora, creio que estou certo nisso. Leia Atos 15, 14. Muito bem. Espero que esteja certo agora. Muito bem. Simão relatou como Deus... Não, comecemos com o versículo 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra. Agora, veja, o que tinha acontecido, eles tinham ido aos gentios, está vendo? E havia se formado um debate porque eram judeus, está vendo? E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, Varões, irmãos, ouvi-me. Simão, que é Simão Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Veja, o nome de minha esposa era Broi. Quando a tomei por esposa, ela se tornou Brana. Está certo? Jesus tira sua igreja ou sua noiva dos gentios. É a escritura tipificada, exatamente como José foi. Agora note isso. Agora, estas almas debaixo do altar, bem, estas almas, entendendo agora, que estão debaixo do altar porque foram martirizadas por homens pecadores como Eichmann. Está vendo? Elas estão esperando, milhões delas, veja, mas permanecem judeus. Agora lembre-se, que foi isto? Eles foram mortos por amor da palavra de Deus, não por amor do testemunho de Cristo. Vocês entenderam isso? Mas lembrem-se, a igreja entra também, os mártires da igreja. Foi por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de Jesus Cristo. Quantos sabem disso aqui na... Sim, muito bem. Agora, mas estes não tinham o testemunho de Jesus Cristo. Por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Os judeus! E Hitler os odiava, Eichmann também, Stalin também, todo o resto do mundo, está vendo? Mas eles permaneceram fiéis no que criam, e os mataram porque eles eram judeus. Sabia que Martinho Lutero, de certo modo, tinha essa mesma ideia também? É a verdade. Ele disse, todos os judeus deviam ser tirados. Eles são anticristo. Está vendo? Mas ele estava só debaixo de outra dispensação e não viu isso. Não viu a palavra. Agora, a palavra, a verdade, aparece. Como se vai continuamente cegar a Israel? Não se pode fazê-lo. Não. Oh, como pôde aquele profeta se pôr lá de pé aquele dia e dizer, tu te assemelhas a um unicórnio, Israel? Quando estavam tentando lhe mostrar as piores partes dele, ele disse, quem te abençoar será bendito e quem te amaldiçoar será maldito. Isso mesmo. Oh, que coisa. Como se fará isto? Certa vez eles acharam que Deus esqueceria quando o profeta viu aquela coisa escura vindo para os judeus, aquele homem lá em pé e a palavra de Deus derramada sobre ele. Ele disse, ó Senhor, esquecerás tu o teu povo? Ele disse, o que é isso ao teu lado? Ele disse, uma cana de medir. Disse, quão alto é o céu? Meça-o. Quão profundo é o mar? Ele disse, não posso fazer. Ele disse, tampouco posso eu me esquecer de Israel. Não, Senhor, ele não irá esquecê-lo. Ele teve de cegar seu próprio filho. Agora pense nisso. Cegar seu próprio filho para nos dar uma oportunidade e nós a recusamos. Agora, isso não o faz sentir-se tão pequeno que poderia entrar debaixo de um bloco de concreto com um chapelão alto e nem chegar a encostar no bloco? Isso é bem pequeno, você sabe. Oh, que coisa. Sim, eles se mantiveram ao lado da palavra de Deus. Eles eram judeus, eles tinham sua lei, eles permaneceram com ela. Agora, lembra-se de ontem à noite? Está vendo? Eles permaneceram com isso. E eles eram judeus, eles tinham a lei. E a lei era a palavra de Deus. E eles permaneceram exatamente ao lado dela. Isso mesmo. E por amor do testemunho que deram, eles foram martirizados. E aqui estavam almas debaixo do altar, depois que a igreja havia partido. Agora observe. Eles tinham em sua cegueira martirizado o seu Messias. E agora estavam ceifando o fruto disso. Eles entenderam. Eles reconheceram depois que já havia passado. Eles o viram então quando vieram perante o altar de Deus. Mas agora a graça de Deus é para eles. Observe. Agora, eles não podiam, de maneira nenhuma, ser os santos, porque eles já tinham sido vestidos. Mas aqui estão eles agora, simplesmente almas debaixo do altar por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, por serem o povo de Deus, os judeus. Mas agora, observe, a graça de Deus vem a eles, e Jesus lhes dá a cada um uma veste branca. Oh, que coisa, observe. Muito depois que a igreja partiu, porque eles foram leais à causa deles e foram cegados e não sabiam. Eles não sabiam. Eles estavam desempenhando exatamente o papel que Deus lhes tinha ordenado a desempenhar. E aqui João ergue os olhos e vê almas debaixo do altar. Agora observe, ele vê essas almas, observe do que ele as chama. Elas clamam, Senhor, até quando? Observe, só mais um pouco, está vendo? Tomemos isso enquanto descemos diretamente através da Escritura agora. Eles compreendem que assassinaram seu Messias, está vendo? E eles não sabiam, mas então compreenderam.
Eles foram assassinados em retorno para pagar por isso, lá cometendo o erro. E agora, veja que coisa eles tiveram de fazer. Veja, eles eram culpados de assassinato, por isso foram assassinados. Está vendo? Eles clamaram, seu sangue seja sobre nós. Está vendo? Isso mesmo. E foram cegados. Agora, se não tivessem sido cegados, Deus teria dito, deixa-os. Eles não são dignos. Mas, sendo que foram cegados por Deus, sua graça se estendeu a eles. Amém! Isso é que é sublime graça. E dá a cada um deles uma veste, porque todo o Israel será salvo. Cada um tem seu nome escrito. Isso mesmo. Jesus lhes dá vestes. Como José fez com seus irmãos, um tipo. Veja, quando José se pôs ali de pé e quando ele finalmente... Ele cedeu a conhecer ali, junto ao altar, seu próprio altar em seu palácio, seu trono. Ele disse, deixai-me todos. Sua esposa estava lá no palácio, onde a noiva estará. E ele lhes disse, não me conheceis? Ei, ele está falando hebraico agora. Sou vosso irmão, José. Oh, que coisa. Disseram, agora, oh, tu nos apanharás. Disse, esperai um minuto. Deus fez isso com um propósito. Tivestes de me lançar fora para salvar vidas. Glória! Aí está! Exatamente. Disse, não vos pese aos vossos olhos. Lembra-se que José disse isso? Disse, não vos pese aos vossos olhos. Tudo está bem agora. Está tudo terminado. Deus me enviou aqui adiante de vós. Vocês sabem, a Bíblia disse que eles lhe dirão quando ouvirem vir, disse, escuta, tu és o Messias, nós sabemos, mas e essas feridas? Está vendo? Ele disse, oh, eu as recebi na casa dos meus amigos. Amigos? E então, quando entendem isso, aqueles que restaram, os 144 mil, a Bíblia disse que eles se separarão, uma casa da outra. E levarão dias somente para chorar e se lamentar e caminhar de um lado para outro. Dirão, como fizemos isso? Como fizemos isso? Ora, crucificamos nosso próprio Messias, disse chorando como um lar choraria por seu filho unigênito. Como fizemos isso? Aqueles judeus, eles são as pessoas mais religiosas do mundo, os escolhidos de Deus. Mas ele os cegou para nos tomar e nós rejeitamos isso. Qual é o julgamento da igreja gentia? Aí está. Está vendo? Cegos propositalmente por Deus, de modo que ele pudesse nos receber uma noiva para Jesus. Tira-os do... Está vendo? E tipificou de antemão e tudo mais. Agora, está vendo quem são as almas? Não são os santos martirizados. Eles já se haviam ido. Isso mesmo. Bate. Eles já se haviam ido. Está vendo? Assim, a estes são dadas vestes, a cada um deles. E agora, quero que note. Mas agora a graça de Deus se inclina a eles. Jesus dá a cada um uma veste branca, como José deu sua graça a seus irmãos. Agora, observe. Ainda que eles tenham tentado se livrar de José também, mas sua graça se estendeu diretamente a eles. Está vendo? Oh, está tudo bem. Está tudo bem. Vós não tivestes a intenção de fazer isso, mas, vede, foi Deus fazendo isso. Vede, Deus deixou todos vós fazerdes isso para que ele pudesse me expulsar e me trazer aqui, de modo que eu pudesse salvar vidas para as pessoas. Esses gentios aqui, de onde eu recebi minha esposa. Eu não teria tido esposa se tivesse ficado lá. Agora, eu amo minha esposa. Ela teve estes filhos aqui para mim. E disse, agora estou vindo para vos levar a todos. Agora, todos vós ficareis bem também. Vou trazer-vos para cá. Todos vamos viver juntos como uma grande família. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Disse, uma coisa quero lhes perguntar. Meu velho pai ainda vive? Oh! E observe o que ele fez ao pequeno Benjamin, que é um tipo dos 144 mil, como veremos mais tarde. Está vendo o que ele fez? Ele simplesmente correu rapidamente até Benjamin, lançou-se ao seu pescoço e se pôs a abraçá-lo. Seu pequeno irmão que tinha nascido na família depois que ele tinha partido, veja, de sua mãe, a primeira igreja, a igreja ortodoxa. Os 144 mil nasceram na sua ausência, enquanto ele estava longe para obter sua noiva gentia. Oh, que coisa! Isso não mexe com você? Aí está. Assim, está vendo quem são eles? Ali estão eles. Note agora, ainda que tenham tentado se livrar de José, sua graça se estendeu a eles. Ainda que eles tenham tentado se livrar de Jesus, ele ainda volta a se aproximar, porque eles estavam cegos. Ele lhes dá a cada um uma veste branca e irá levá-los diretamente para o lar de qualquer maneira. Não faz nem um pouquinho de diferença, porque ele já disse, eu salvarei a todos eles de qualquer maneira. Está vendo? Agora, versículo 10. Note, eles pediam vingança, está vendo? Agora, se essa tivesse sido a noiva, teria sido como a de Estevão. Pai, perdoa-lhes. Você sabe, está vendo? Mas estes são judeus que entraram, não fazia muito tempo. Veja, eles pediam vingança. Note, novamente, veja, novamente ele disse. Note, não é, ele disse, são teus irmãos, os judeus. O cento, agora, eles queriam vingança, diziam, ó, nós queremos que nos vingues lá embaixo. Ele disse, só mais um pouco, agora, só mais um pouco. Porque, note, deixe-me ler aqui, está no versículo 10. Muito bem. Reclamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Veja, o quê? Um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos. Está vendo? Agora, que é isto? Os profetas agora estão pregando a Israel. Está vendo? Até que também se completasse o número de teus conservos e também teus irmãos que haviam de ser mortos. Veja, os predestinados a que eles fizessem assim, está vendo? Haviam de ser mortos como eles foram. Veja, em outras palavras, está predestinado a eles. São as Escrituras que havia de ser assim com eles. E descansai por um pouco. Agora tendes vossas vestes, ireis para o lar e sentai-vos aí um pouco. Vede, esperai só um pouquinho. Agora, note. Teus irmãos ainda tinham de ser mortos, o que significa os 144 mil ainda a serem chamados na tribulação. Os 144 mil que são chamados. Queria que tivéssemos tempo. Pode ser que entremos nisso amanhã à noite, querendo o Senhor. Nós, pouco antes de entrarmos no outro selo, estão vendo? Também, agora observem, eles têm de ser martirizados pelo anticristo. Há pouco vimos isso, note, em sua última cavalgada, onde ele quebranta esse concerto com aqueles judeus lá. E lá vai ela, estão vendo? Estes judeus, os 144 mil, hão de ser chamados pelas duas testemunhas de Apocalipse 11. Agora lembrem-se, elas haviam de profetizar. Vocês leram isso. Quantos leram isso? Certamente, todos estamos familiarizados lendo a Escritura. E elas profetizam, essas duas testemunhas profetizam, no tempo da segunda metade da semana 70 de Daniel. Esses são os últimos 3 anos e meio. Lembram-se de como tomamos as 70 semanas de Daniel? Eu disse que íamos precisar disso quando chegássemos aqui. Eu não sabia por quê, mas eu simplesmente, algo me disse que íamos precisar disso, e aqui estamos. Sim, estão vendo? Notem no tempo de Daniel. Agora lembrem-se, foi dito a Daniel que o Messias viria, o príncipe, o Messias, melhor dizendo, e ele profetizaria. A Israel ainda restavam 70 semanas, e no meio das 70 semanas o Messias seria tirado e o sacrifício diário removido, está certo? Mas havia ainda 3 e meia semanas determinadas. Neste bloco, ele toma a noiva gentia. Agora, ela sobe, e quando ela sobe, 2 profetas se levantam para Israel. Estão vendo? E essas almas que foram martirizadas agora por aqui, judeus legítimos e verdadeiros por ali, que tinham seu nome no livro, que viveram uma vida certa e fizeram o certo, viveram o judaísmo ao pé da letra. Eles foram martirizados por Eichmann e muitos outros. Pessoas honestas, milhões delas ali. E aqueles alemães as mataram a tiros e as assassinaram, e as mataram e as penduraram em cercas, e as queimaram e as cremaram e tudo mais. aquele Hitler sem sangue ou sanguinário de coração, e Stalin e Mussolini e todas aquelas pessoas que odiavam aqueles judeus. Eu penso que essa é uma das coisas que está mantendo esta nação unida, porque eles sempre respeitaram os judeus. Isso mesmo, deram-lhe um lugar. Honre os judeus e Deus o honrará. Agora, há um bando de judeus que são renegados, exatamente como há gentios da mesma maneira. Mas o verdadeiro judeu, Deus pôs seu nome no livro antes da fundação do mundo. E aqui estava ele, assassinado neste tempo. E lembre-se, pense nisto agora, quão perfeito é. Justamente depois daqueles milhões de judeus assassinados, pessoas inocentes, pelas nações do mundo, aqui a Escritura diz justamente neste tempo que eles estão, cada um, debaixo do altar. Compreendem o que aconteceu, eles são dadas vestes brancas. E disseram, bem, por quê? Podemos retornar ao reino agora mesmo? O reino judeu há de ser estabelecido na terra, você sabe. João disse que o reino estava lá, veja, para ser estabelecido. Agora, este é o reino do Evangelho, veja. Mas o reino dos judeus será pregado por estes dois profetas. Portanto, note o reino da terra aqui. O reino dos céus é pregado pelos judeus, aos gentios. O reino daqui na terra há de ser estabelecido no milênio, depois... O milênio para os judeus. Agora, note isto agora aqui, enquanto estão pregando. Veja, antes que estes profetas cheguem a se levantar em cena, a estes judeus que tiveram de morrer sob Eichmann e aos demais, a cada um deles que foi predestinado, é dada, pela graça, uma veste branca. A cada um deles é dada uma veste branca. Note, agora o que acontece? Tão logo isso acontecer, estou observando aquele relógio lá atrás e sei que estamos ficando atrasados, mas não quero, veja, aqueles, notando esses pobres companheiros aí de pé, Deus os ajude, irmãos, espero que a cada um de vocês seja dada uma veste branca naquele dia, vejam, de pé, mudando de um lado para outro, com as pernas doendo, e alguns de vocês trabalharam o dia todo, eu sei o que é isso, e vejam aqui, e algumas das coitadinhas das mulheres de pé, eu noto que alguns destes homens dão seu assento às mulheres e alguém mais dá, alguma mãe coitadinha com um bebê. E eu vejo tudo isso, vejam, e tenho certeza que ele vê. Notem, mas não quero segurá-los demais. Se conseguir levá-los a ver a mensagem, isso é tudo que quero que façam, vejam. Agora, notem esses judeus. Eu tenho de fazer isto para deixá-los ver a revelação deste selo, ver o que é estas almas debaixo do altar e quem são. Agora, notem. No tempo de Daniel, agora, a segunda metade da 70ª semana, agora lembrem-se, o Messias havia de ser tirado na metade, que é na metade, bem, qual é a metade de 7? 3,5. Por quanto tempo Cristo pregou? Isso mesmo. Agora, mas ainda estão determinados para o povo o quê? Outros 3 anos e meio. Bem, durante esse tempo, ora, veja o que acontece, é a noiva gentia é selecionada nas 7 eras da igreja, e sobe. E quando faz assim, todos estes judeus que foram martirizados nesse período por causa de cegueira, estando debaixo do altar, Deus vem e diz, vedes o que foi isto? Agora, eu vos dou a cada um uma veste. Disseram, até quando, Senhor? Entraremos agora? Disse, não, 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 não. Teus conservos, os judeus, têm de sofrer um pouquinho ainda. Eles têm de ser martirizados como vós fostes martirizados. A besta tem de pegá-los deixando de cumprir seu concerto. Agora notem. E agora notem, uma vez... Agora, somente se lembrem, estes profetas vão de profetizar conforme Apocalipse 11. Vocês ergueram as mãos que tinham lido. Estão vendo? Eles é dado o poder. E vamos verificar quem são, num minutinho, querendo o Senhor. Agora, notem quem são esses profetas. E agora, a Bíblia diz aqui, certamente, ele diz, certamente. Está vendo?
Agora notem, no meio destas 3 semanas e meia agora em que eles estão profetizando aqui embaixo e o Apocalipse aqui disse, e eles profetizaram 1.340 dias.
Se, agora, o calendário judeu normal, o tempo normal do calendário de Deus é exatamente 30 dias no mês. O calendário romano foi o que complicou tudo. O calendário normal é 30 dias no mês. Agora, se quiser, pegue 30 dias e acrescente 3 anos e meio e veja, há 30 dias. E, bem, o que se obtém? 260 dias. 1.260 dias, 60 dias, exatamente 3 anos e meio. Agora veja, não há equívoco nisso. Aí está, se encaixa certinho como uma luva. Note, esses dois profetas pregaram por 3 anos e meio aos judeus. Nesse ínterim, são chamados a sair os 144 mil. E então, note, estes dois profetas são exatamente Moisés e Elias. Está vendo? Está vendo? Agora veja, o deles, olhe o ministério deles. Agora observe o que estes profetas fazem. Eles têm poder para ferir a terra com uma praga, quantas vezes quiserem. Quem fez isto? Moisés. Eles têm poder para fechar os céus e não chove no dia do seu ministério. Quem fechou os céus por 3 anos e meio? Ali estão eles, são eles. Veja, o homem, quando morre, não muda seu estado, não muda sua constituição. Veja, olhe, quando Saul tinha apostatado e não havia profetas na terra, ele não conseguia entender o que fazer. Ele estava em apuros. Ele ia para a batalha. Ele foi à feiticeira de Endor. Agora, sendo apenas o sangue de touros e bodes, ela podia fazer isto. E ela fez subir o espírito de Samuel. E quando Samuel subiu, ali se encontrava ele em sua veste de profeta. Não somente isso, mas ele ainda era profeta. Disse: por que me fizeste sair do meu repouso? Veja, ele disse, visto que te tornaste inimigo de Deus? Ele disse, a esta hora, amanhã à noite, tu cairás na batalha, e a esta hora, amanhã à noite, tu estarás comigo. E foi exatamente isso o que aconteceu, está vendo? Não somente ele ainda era profeta, está vendo? E estes indivíduos ainda são profetas. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco nisso, só em alguns minutos, querendo o Senhor, está vendo? Oh, que coisa! Como amo essa palavra! Não admira que nem só de pão viverá o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. Estes dois profetas são Moisés e Elias, segundo a repetição das obras deles. Esse sempre foi o ministério deles. Agora note, exatamente como fizeram. Isso não os mudou. Lembre-se, estes homens nunca morreram. Observe só por um minuto. Agora, não confunda, antes que nos afastemos disto, não confunda o ministério da quinta vez de Elias com seu ministério da quarta vez. Tenho-lhes dito, a igreja gentia está esperando por Elias, certo? E aqui ele está aqui com os judeus. Lembre-se, ele não pode vir 4. Esse é o número do inimigo. Ele tem de ser 5. A primeira vez que ele veio foi Elias, ele próprio. A próxima vez que veio foi Eliseu. A próxima vez que veio, ele foi o quê? João Batista. A próxima vez que vem é para o 7º anjo. E a quinta vez que vem, ele está com Moisés lá, pregando para eles. Certamente, sim, senhor. Não o confunda. 5. Se você conhece seus numerais da Bíblia, 5 é o número da graça laboriosa. E é isso o que ele tem feito. Agora, observe. Você quer saber onde isto está? Foi Jesus um labor da graça? J-E-S-U-S. 5. L-A-B-O-R. Está certo? Labor por amor a você. E se você chega a ele, como se vem? Pelo quê? F-E. Em L-A-B-O-R. Está certo? Labor é o número da graça. Muito bem, para os crentes. Note, o primeiro Elias, aquele foi ele. O segundo foi Eliseu. O terceiro foi João. O quarto foi o 7º anjo, ou o último mensageiro à igreja, conforme Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7. Agora, na quinta vez, ele é um mensageiro aos judeus, aos 144 mil, aos judeus, depois que a igreja partir. Eu me sinto um pouco estranho, veja. Está vendo? Veja, se alguns pensam... Quero que você entenda agora, veja. Se alguns ainda pensam que Malaquias 4, para restaurar o povo, é a mesma coisa que ele vai fazer lá para os judeus e pensa que é tudo a mesma coisa, permita-me esclarecer isso para você só num minuto. Veja, seria um pouquinho confuso, porque, lembre-se, em Malaquias 4 diz retornar a fé dos pais ou dos filhos ao pai. Veja, de volta ao pai. Agora, permitam-me mostrar-lhes a diferença do ministério. Se ele viesse para retornar a fé dos filhos aos pais, ele negaria Cristo. Ele retornaria à lei, está certo?
os pais guardaram a lei. Entenderam? Notem, quando Eliseu, quando ele vem para cumprir seu ministério em Malaquias 4, vejam, com Malaquias 4, Elias estava sozinho. Mas quando ele vem para ministrar aos judeus de Apocalipse 11, ele tem Moisés consigo. Por isso, não há confusão, nem um pouquinho, estão vendo? Entenderam? Quando Eliseu vem de Malaquias 4, ele está sozinho. Elias correrá, não Elias e Moisés. Elias se levantará. Mas a mesma inspiração que disse Elias virá para a última parte da era da igreja para restaurar a fé dos filhos à fé original dos pais. A fé apostólica, a qual se deve voltar. E o anticristo os deixou todos dispersados para restaurar, como todas as demais escrituras têm se encaixado. Veja, ele vem sozinho, está vendo? Mas quando ele vem à igreja, a Bíblia, ou vem aos 144 mil, a Bíblia claramente afirma que tanto ele, há dois deles, não um deles, dois deles. E seu primeiro ministério não podia tomar os judeus e colocá-los de volta na lei. Torna-se ele, porque ele vem pregando Cristo aos 144 mil. Amém! Aí está ele, esse Messias que foi tirado. Amém! É isto, portanto, não confunda, não é confusão. A Escritura não mente, nem um pouquinho. Glória! Oh, quando vi isso, eu estava saltando. Disse, obrigado, Senhor, quando eu estava observando isso acontecer lá. Vi esse Elias chegar lá para essa primeira era sozinho, e ele estava sozinho. Então, quando o ouvi chegar novamente, lá em algum outro lugar, havia dois lá quando isso aconteceu. Disse, aí está! Isso esclarece, Senhor. Amém! Eu vejo isso agora. Aleluia! Exatamente. Se eu não tivesse mencionado isso, teria sido uma pequena confusão para alguém. Mas ele me disse para mencionar, de modo que mencionei. Note, estes homens são mantidos vivos por Deus desde o seu ministério original para serviço futuro. Eles serviram tão bem. Está vendo? Somente pense, esse espírito de Elias ministra 5 vezes. Moisés, 2. O quê? Os mantém vivos para serviço posterior. Mais adiante. Nenhum dos dois estava morto a esta altura. Não creia nisso. Ambos foram vistos vivos, conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas lembre-se, eles têm de morrer. Agora, Moisés de fato morreu, mas ressuscitou porque foi um tipo perfeito de Cristo, está vendo? Ninguém nunca soube onde ele foi sepultado. Os anjos vieram buscá-lo, está vendo? Ele teve anjos que carregaram seu féretro. Uhum. Por quê? Nenhum homem mortal poderia carregá-lo para onde ele estava indo. Ele simplesmente passou por um ato, só isso. Ele teve anjos que o carregaram, veja. Porque eles o levaram para onde ele devia estar. Ninguém sabe, até quanto a Satanás, nem sabia. Ele contendeu com o arcanjo. Isso mesmo. Ele não conseguiu entender o que aconteceu com Moisés. Eu o vi tremendo lá e contemplando a terra e olhando atrás para os filhos e assim por diante. Eu o vi tremendo, mas ele subiu na rocha e essa foi a última vez que eu vi. Essa é a rocha. Essa é a rocha. Deixe-me ficar de pé sobre essa rocha ao fim do meu caminho. Sim, Senhor. Agora os meus amigos de cor costumavam vir aqui e cantar um pequeno cântico. Se pudesse, eu certamente ficaria de pé sobre aquela rocha onde Moisés ficou. Sim, Senhor. Oh, essa é a rocha sobre a qual quero ficar de pé também. Pela fé, eu me ponho de pé ali. Mas lembre-se, Elias, ele simplesmente ficou cansado porque tinha muito trabalho à frente, de modo que ele estava muito fatigado e Deus simplesmente mandou que fosse levado num passeio para casa. Isso mesmo, enviou um carro, está certo? Recebeu-o em cima. Ele nunca morreu porque ele o conservou vivo. Ele tinha um serviço futuro para ele. Permitir-lhe ungir um homem também, veja, vir em seu espírito. Mas eles têm de provar a morte. Agora, Apocalipse, capítulo 11. Agora vamos, já estou aqui de qualquer maneira. Vamos falar disso, Apocalipse 11. Observe e veja se ambos não são mortos. Sim, Senhor. Ambos têm de provar a morte. Sim, Senhor. Depois que seu ministério terminar, eles provam a morte.
Apocalipse 11, e comecemos com o 7. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe dos abismos lhes faz guerra. Oh, que coisa! Ele não pode suportar isso. Aqueles santos voladores estão de volta novamente, veja. Muito bem. Muito bem. Do abismo lhes faz guerra e as vencerá e as matará. Mas observe o que acontece. Eles estão perfeitamente tipificados agora. E jazerá o seu corpo morto na praça daquela grande cidade espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Jerusalém, veja. Agora, eles têm de provar a morte, não tem? Isso mesmo. Depois que seu ministério terminar. Por quê? O ministério do sétimo anjo, o ministério de Elias ao sétimo anjo, o ministério do sétimo anjo, então, ser por Moisés, se ele é imortal, da mesma maneira como pôde ser por Elias. Porque Deus simplesmente não enviou. Disse, Elias, tu trabalhaste tanto, eu e tudo mais, em todos estes diferentes lugares. Eu creio que farei descer Moisés. Por quê? Veja, o ministério de Moisés. Elias foi um profeta a todas as nações, mas Moisés foi um legislador aos judeus somente. Amém. Moisés está lá para dizer a razão por que ele vem com Elias, aqueles judeus dizendo, espere, ainda estamos guardando a lei aqui. Mas aqui se encontra o próprio Moisés e aqui se encontra Elias com ele. Oh, está vendo? Ele vem aos judeus somente. Está vendo? Moisés foi somente aos judeus, o profeta Elias. Foi a todas as nações. Mas Moisés tornou-se profeta aos judeus e legislador. Está vendo? Essa foi sua mensagem, a lei. Mas qual foi a mensagem de Elias? As mulheres de cabelo curto, denominações. Sim, senhor. E ele realmente passou-lhes um sermão. Rostos pintados, disse-lhes, sereis dadas de comer aos cães. Ele realmente foi duro com elas. E então, quando o seu espírito veio sobre João, ele saiu pisando firme do deserto e fez a mesma coisa, certo? Disse, não penseis que pertencemos a isto ou aquilo. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Foi estrada acima, disse, e tu queres me dizer que te casaste com teu próprio cunhado? Disse, não te é lícito fazer isso. Oh, irmão, ufa. Falou mesmo, certamente. Note, estas almas devem esperar um pouco de tempo pelos 144 serem martirizados. Oh, não é isso, simplesmente entrelaça a Bíblia. Agora meu tempo está exatamente terminado, se deixo sair cedo, mas tenho só mais algumas coisinhas para dizer, se puderem suportar. Sei que está quente e estou suando, mas escutem, só tenho uma coisa para lhes dizer. É tão bom, está ardendo bem no meu coração. Espero que não tenham se esquecido, vejam. Permita-me dizer isto na presença dele, por sua graça, ele também me deixou ver o meu povo. Não faz muito, de vestes brancas. Lembram-se disso? Lembram-se? Lembram-se da história, não faz muito? A noiva gentia, eles estão lá agora. Todos estavam de vestes brancas. Eu tinha acordado, eu havia estado numa reunião, foi há cerca de um ano, um pouco mais. Acordei uma manhã e me ergui e disse, querida, para minha esposa. Ela não se mexeu. As crianças prestes a... tinha de me levantar e levá-las à escola bem aqui na antiga casa. Bem, eu me ergui na cama, você sabe, e me recostei, você sabe como. Erguer-se um pouco e encostar a cabeça na cabeceira da cama. Nós temos uma cama das antiquadas e desse modo me inclinei para trás assim e pensei, rapaz, você já tem 53. Você vai fazer alguma coisa para Deus, melhor começar, porque vai estar demasiado velho daqui a pouco. Veja, e pensei, sabe, pois é isso mesmo. Pensei, ora, sabe, não estou muito distante, tenho de ir muito em breve. Eu disse, já estou com um ano a mais do que meu pai viveu. Está vendo?
Pensei, tenho de ir embora muito em breve. Eu vi. E aqui, ainda não fiz nada para Deus. Pensei, sempre quis fazer algo para Ele. Pensei, tenho de me apressar em fazê-lo, se for para fazer. E não sei como vou fazê-lo, só isso. Pensei, que coisa, espero viver para vê-lo voltar. Não quero ser um fantasma ou um espírito. Veja, sempre tive medo de espírito. E agora você sabe, esse tipo de... Sempre pensei como se eu encontrasse o irmão Neville e ele fosse uma nuvenzinha branca movendo-se para lá e para cá, você sabe. Eu dissesse, olá, irmão Neville. Ele dissesse, olá, irmão Branham, por algum outro sentido. Ele não pudesse falar, mas eu soubesse que era o irmão Neville. Sim. Eu iria querer apertar sua mão, como sempre faço, porque só conheço isso, somos seres humanos. Veja, eu ia querer apertar sua mão, mas ele não teria mãos. Estão lá embaixo, na sepultura, apodrecidas. Está vendo? Pensei, ora, espero não ter de passar por isso. Agora, eu estava... Agora, vou lhes contar a verdade. Eu estava com medo de morrer. Não com medo de que estaria perdido, mas eu não queria ser um espírito. Eu queria permanecer homem. Eu queria esperar pelo arrebatamento. Veja, eu simplesmente queria permanecer dessa maneira. Eu não queria ser espírito, ir para lá e para cá. Eu estava reclinado ali, pensando nisso. E, de repente, houve algo que aconteceu. Agora, você sabe, e todos vocês estão familiarizados com as visões. E se esta foi uma visão, nunca tive uma igual. E as tenho desde garotinho. E, de repente, algo aconteceu. E senti que eu estava partindo. Pensei, oh, oh. E eu pensei, eu já morri, veja. E eu parti, está vendo? E cheguei a um lugar e pensei, creio que vou olhar para trás. Era tão real, amigos, quanto estou de pé neste lugar. Estão vendo? Eu me virei para olhar para trás e lá estava eu deitado na cama. E eu estava reclinado, deitado ao lado de minha esposa. Pensei, bem, provavelmente foi um ataque cardíaco. Estão vendo? Pensei, bem, veja, morri instantaneamente, o que seria uma ótima maneira de partir. Então pensei, foi um ataque cardíaco, não tive de sofrer. Olhei e pensei, bem, agora é estranho. Ali estou eu deitado, bem ali, e eis-me de pé aqui. Assim me virei, parecia um grande campo, como ou algo assim, um grande campo de grama. E eu disse, bem, o que será isto? E de repente, enquanto olhava, eis que vinham milhões de mulheres jovens, todas de vestes brancas, cabelo comprido até a cintura, descalças, e estavam correndo direto na minha direção. Pensei, agora, que é isto? Voltei-me, olhei lá atrás e lá estava eu. E olhei para cima nessa direção, lá vinham elas. Mordi meu dedo. Eu não estou adormecido exatamente, mas eu podia sentir e disse, bem, então há algo esquisito aqui. E essas mulheres todas vinham correndo. Eu nunca vi mulheres tão lindas. E todas elas vinham correndo para mim e quando chegaram a mim, você sabe como eu tenho sido, um tanto consideram-me como quem odeia mulheres, mas não odeio, veja. Mas eu só penso que uma boa mulher é uma das... é uma joia. Mas eu penso que uma que não é boa é, como Salomão diz, água em seu sangue. Portanto, para mim, mulheres de má fama ou espertinhas com certeza para nada servem. E assim, todas essas mulheres vieram. Elas começaram a me abraçar. Agora, isso é incomum. Você sabe que eu não apoiaria isso deste modo. E elas estavam... Agora, vou ter de dizer isto de modo que estou num grupo misto. Mas elas eram mulheres. Elas eram mulheres. E elas me abraçavam cada uma e diziam, nosso precioso irmão. E uma me abraçava e então a outra me abraçava. Eu estava ali de pé, olhando, pensei, bem, agora, que é isto? Está vendo? E elas estavam ali de pé, pensei, o que aconteceu? Olhei para trás, embaixo, lá estava eu, deitado, exatamente lá. E aqui estava eu de pé, aqui. Pensei, agora, isso é estranho, eu não entendo. E aquelas mulheres clamavam, oh, nosso precioso irmão, e me abraçando. Agora, elas eram mulheres mesmo, em todo sentido. Agora, perdoem-me, irmãs, quando digo isto, porque... Mas vocês ouvem, seu médico, e se não temos mentes limpas, então não somos cristãos. Não importa, sempre vivi de modo limpo. Deus sabe disso. Quando era garotinho, o anjo do Senhor me disse para não corromper meu corpo, fumar ou beber. E isso tem sido verdade. Pela graça de Deus, tenho cumprido isto. Quando era pecador, eu não andava com mulheres. E assim, mas qualquer homem que deixa uma mulher abraçá-lo, ele sendo feito de células de macho,
E ela, fêmea, há uma sensação. Não importa quem você seja, agora, não me diga que você não é, se é uma pessoa saudável. Mas lá não, porque não se tem mais células diferentes. Vocês nunca pecarão lá. Houve uma mudança. Não havia nada além de só um amor fraternal por aquelas mulheres. Embora, na graça em que se viam, eu penso que uma boa mulher que se comporta e age como dama, ela é um exemplo de uma joia na terra. Eu gosto de tudo o que é gracioso. Eu penso que uma mulher que fica em seu lugar e se esforça para ser uma dama é uma estátua de honra. Eu realmente creio nisso. E penso que uma que não é, é exatamente como o Cristo e o Anticristo, a mesma coisa. Eu gosto de tudo que é natural, como um belo cavalo ou qualquer coisa em seu porte de belíssimo cavalo. Ou qualquer coisa assim, uma bela montanha, mulheres formosas, homens formosos, qualquer coisa que se enquadre como feitura de Deus. Eu sempre admirei isso. E estas eram perfeitas. Mas não importa o quanto elas me abraçassem, e elas eram mulheres, vocês entendem? Mas nunca podia haver pecado. As glândulas masculinas e as glândulas femininas, ambas, tinham desaparecido. Graças ao Senhor. Elas eram minhas irmãs, completamente. Olhei e comecei. Eu olhei para minhas mãos, vi que elas estavam de todo tão jovens. Eu olhei, eu estava jovem também. E perdendo meu cabelo quando jovem, tendo posto ácido carbônico nele, um barbeiro colocou, e caiu tudo quando eu ainda era jovem. E sempre tem sido uma coisa um tanto difícil para mim, que eu pego resfriado tão rápido, porque meu couro cabeludo ainda está macio, você sabe. E as raízes do cabelo ainda estão ali, mas foram queimadas pelo ácido carbônico, e o cabelo nunca consegue crescer. Veja, e eu fui, minha esposa, quando eu, faz muitos anos, e comprou uma peruca para eu usar, uma pequena peruca para cobrir minha cabeça. Mas sempre tive vergonha de usá-la, porque parecia ser uma coisa falsa. E eu não queria nada falso. E assim pensei, vou usar um gorro. Então eu usei por um tempo. Sabe o que fizeram? Quiseram chamar-me de bispo. Então, disseram que eu queria ser... Está vendo? Eu disse, vai fora. Deste modo, eu simplesmente suporto o resfriado forte e deixo... Mas agora, basta abrirem essas janelas, qualquer coisa, essa corrente de ar passar. Desse jeito... Ah, já pego o resfriado. Eu fui a um médico e lhe perguntei o que ele achava. Ele disse, bem, veja, seus poros ficam abertos. Você está suando de pregar. Esse ar vem, ele põe um germe de resfriado aqui na mucosa e desce a sua garganta. Na manhã seguinte, você está rouco, é isso? E assim, ó, que coisa. Vocês companheiros que têm cabelo, vocês não sabem quão agradecidos deveriam ser e por tê-lo. Isso mesmo, estão vendo? Bem, agora, fiquei sabendo então que eu vou, um desses dias, se eu não providenciar meus dentes, vou ter de mandar fazer e assim, ou então me virar sem eles. Assim, ser um indivíduo, bem, não acho que seria nada demais para um homem se ele quisesse usar uma peruca, porque para uma mulher usar esses enchimentos de cabelo, seja o que for que usa no cabelo, assim, para ficar armado, está vendo? Mas, naturalmente, se você o faz, depende para que você o está fazendo, está vendo? Depende para que você o está fazendo. E assim, entretanto, encontrando-me ali, eu apalpei e eu tinha meu cabelo novamente. Que coisa, eu era jovem. E todas essas jovens, e pensei, bem, não é estranho? Aqui estão elas, e todas estavam correndo. E olhei, vindo, e eu vi Hope vindo. Ela parecia, vocês sabem, ela morreu com 22, ela ainda estava simplesmente tão bonita como sempre. Muitos de vocês se lembram dela. Aqueles grandes olhos negros. Ela era alemã, seu cabelo preto solto nas costas. Pensei, agora, quando ela chegar aqui, ela dirá, Bill, sei que dirá, Bill, quando chegar aqui. Eu estava observando, e cada uma dessas mulheres vindo e me abraçando, dizendo, oh, precioso irmão, estamos tão alegres em vê-lo. Pensei, cada uma vestida exatamente igual, mas elas tinham cabelos diferentes, você sabe. Cabelo ruivo, cabelo preto e cabelo loiro. E estavam se aproximando, mas eram todas jovens. E quando ela chegou a mim, pensei, vou só ver o que ela diz. E ela olhou para mim e disse, oh, nosso precioso irmão. Ela me abraçou e simplesmente seguiu adiante. Alguma outra mulher veio, me abraçou em seguida. E ouvi um barulho, e olhei nessa direção, e aqui vinha um grupo de homens, jovens, todos na idade de mais ou menos 20. Eles tinham cabelo escuro e cabelo loiro, e todos estavam de vestes brancas e descalços. E correram para mim e começaram a me abraçar, clamando, precioso irmão. pensei. E me voltei e lá estava eu, ainda deitado lá. E pensei, bem, agora isso é estranho. E neste momento, uma voz começou a falar comigo. Nunca de fato ouvi a voz. Ela disse, tu foste congregado ao teu povo. E então alguns homens me levantaram, puseram-me bem alto sobre uma coisa alta e grande assim. Eu disse, por que fizeram isso? Disse, na terra tu foste um líder. E eu disse, bem, eu não entendo isto. E essa voz falando comigo, não conseguia ver a voz. Agora, ela estava logo acima de mim falando comigo. Eu disse, bem, se eu morri, quero ver Jesus. Eu disse, ele foi toda a minha vida, quero vê-lo. E assim ele disse, tu não podes vê-lo agora, ele está ainda mais alto. Veja, era abaixo do altar ainda, veja, o sexto lugar para onde os homens vão, veja. Não o sétimo, onde Deus está, sétima dimensão, a sexta. E estavam todos lá e estavam passando. E eu disse, parecia haver realmente milhões deles. Nunca vi esses, e quando me sentei lá, aquelas mulheres e homens ainda vindo, correndo e me abraçando, chamando-me irmão. E fiquei sentado lá. Então essa voz disse, foste reunido com o teu povo, como Jacó foi reunido com o dele. Eu disse, todos estes, meu povo? Todos estes são Branhams? Ele disse, não, são teus convertidos a Cristo. Eu olhei em volta e houve uma mulher muito formosa que se aproximou. Era bem parecida, ela me abraçou e disse, oh, meu precioso irmão, olhou para mim. Pensei, que coisa, ela parecia um anjo. E ela se foi. E essa voz disse, não a reconheceste? Eu disse, não, não reconheci. Disse, tu a conduziste a Cristo quando ela tinha mais de 90. Disse, sabes por que ela te considera tanto? Eu disse, aquela bela jovem tinha mais de 90? Sim, disse, ela não pode mudar nunca mais agora. Disse, é por isso que ela está dizendo, precioso irmão. Pensei, oh, que coisa! E eu estava com medo disso? Ora, essas pessoas são reais. Elas não estavam indo a parte alguma, elas não estavam cansadas de estar lá. E eu disse, bem, por que não posso ver Jesus? Disse, bem, agora ele virá algum dia. E ele virá a ti primeiro e então será julgado. Disse, estas pessoas são teus convertidos que tu conduziste. E eu disse, queres dizer que por ser líder que ele me julgará? Disse, sim. E eu disse, todo líder tem de ser julgado dessa forma? Disse, sim. Eu disse, e Paulo? Ele disse, ele terá de ser julgado com os dele. Bem, eu disse, se o grupo dele entra, também entrará o meu, porque preguei exatamente a mesma palavra. É isso. Eu disse, onde ele batizou em nome de Jesus, eu também batizei. Eu preguei, e milhões gritaram, todos de uma vez, disseram, estamos descansando nisso. E pensei, que coisa, se somente tivesse sabido disso antes que viesse para cá, eu faria as pessoas virem para cá. Elas não podem se dar ao luxo de perder isto. Ora, veja aqui. E ele disse, agora, algum dia ele virá, e então, agora, aqui, nós não comemos, nem bebemos, nem dormimos. Simplesmente somos todos um. Bem, não é perfeito, é além de perfeito. Não é sublime, é além de sublime. Não há nome que possa, não se pode pensar, não há palavras no vocabulário para dizê-lo. Você simplesmente chegou, só isso. E pensei, bem, isto seria perfeito. E então, o que faremos a seguir? Disse, então, quando Jesus vier e formos e ele te julgar, ou pelo teu ministério, então voltaremos à terra e receberemos corpos. Bem, eu nunca pensei acerca disso, então. Isso é exatamente a Escritura. Disse, então nós voltaremos à terra e receberemos corpos. Então nós comeremos. Não comemos aqui, nem dormimos. Disse, nós comemos lá embaixo, mas voltaremos à terra. Pensei, que coisa! Não é maravilhoso? Oh, que coisa! E eu estava com medo disto? Porque eu estava com medo de morrer devido a isto? Bem, isto é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Oh, é maravilhoso! Veja, estávamos bem debaixo do altar, está vendo? Foi isso, veja, bem debaixo do altar, esperando pela vinda, veja, para ele recolher os que estavam dormindo no... os corpos dormindo no pó, para nos ressuscitar, vir ressuscitar-nos. Como Jesus passou pelo paraíso e ressuscitou Abraão, Isaac e todos aqueles, você sabe, que estavam esperando a primeira ressurreição, eles entraram na cidade e apareceram a muitos. É perfeitamente escriturística. A visão foi isso, ou o que quer que tenha sido, foi perfeitamente escriturística. Eu disse, bem, isso não é maravilhoso? E então pensei, não é maravilhoso? Ouvi algo relinchar, como um cavalo. Eu olhei, e meu pequeno cavalo de montaria que eu costumava montar, o Pequeno Príncipe. Eu tinha tanta estima por ele. Aqui estava ele, de pé ao meu lado, e colocou a cabeça sobre o meu ombro para me afagar. Como eu costumava lhe dar açúcar, você sabe. E ele colocava eu colocava meu braço em volta dele. Eu disse, príncipe, eu sabia que você estaria aqui. Senti algo lamber minha mão. Ali estava meu velho cão caçador de guaxinim. Quando o Sr. Short aqui o envenenou, jurei que mataria o Sr. Short por isso. Eu tinha uns 16 anos. Ele o envenenou, deu-lhe estricnina. E meu pai me pegou com um rifle indo atirar nele, bem na delegacia de polícia. E eu disse, eu o matarei. Disse, bem, fui aonde o cão estava enterrado. Eu disse, Fritz, você tem sido como um companheiro para mim. Você me vestiu e me mandou para a escola. Quando você ficasse velho, eu ia cuidar de você. Agora o mataram. Eu disse, eu lhe prometo, Fritz, que ele não viverá. Eu disse, eu lhe prometo, ele não viverá. Eu o pegarei na rua um dia caminhando, então eu o atropelarei. Veja. Ele disse, vou pegá-lo por você. Mas sabe de uma coisa? Eu conduzi o homem a Cristo, batizei-o em nome de Jesus e fiz seu enterro. Sim, senhor. Converti-me cerca de 2 anos depois disso. Vi coisas de modo diferente, então. Veja. Amei-o ao invés de odiá-lo. No entanto, ali estava Fritz, lambendo minha mão. Eu olhei, eu não conseguia chorar, ninguém conseguia chorar, era tudo alegria. Não se podia estar triste porque era tudo felicidade. Não se podia morrer porque era tudo vida, está vendo? Está vendo? Não se podia envelhecer porque era tudo juventude. E era isso que era simplesmente perfeito. Pensei, oh, não é maravilhoso? E os milhões, oh, que coisa, sentia-me em casa, veja. E nesse instante, ouvi uma voz, e clamou, disse, todos os que algum dia amaste, a recompensa por meu serviço. Eu não necessito de recompensa alguma. Ele disse, todos os que algum dia amaste, todos os que algum dia te amaram, Deus deu a ti. Eu disse, louvado seja o Senhor. Senti-me estranho. Pensei, o que há? Senti-me estranho. Virei-me e olhei. E na cama, meu corpo estava se mexendo, eu disse, oh, eu não tenho de voltar, certamente, não me deixe ir. Mas o evangelho tinha de ser pregado. Num segundo, apenas, eu estava na cama novamente, veja, assim. Não mais do que cerca de 2 meses atrás, isso vocês ouviram ser lido na voz dos homens de negócios. Foi ao mundo todo, veja. E o irmão Norman, aqui, suponho que ele esteja aqui, em algum lugar, esta noite. Ele traduziu dali e enviou-o em folhetos. Foi por toda parte. E ministros escreveram, muitos deles, e disseram, um aqui, vou citar só este. Houve centenas deles, naturalmente. Este correu, disse, irmão Branham, sua visão na voz dos homens de negócios. E estimo o irmão Tommy Nichols. Apesar de ele não estar mais com os homens de negócios, não sei porquê, mas não está. Mas ele a colocou ali corretamente. O que eu disse? Bem ali naquela revista trinitária, ele disse, onde Paulo batizou em nome de Jesus, eu ordenou ao povo fazer a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa. Veja, ele colocou exatamente como era, está vendo? E deste modo, eu pensei, que coisa. Esse ministro escreveu, disse, irmão Branham, sua visão, o que pode ter sido uma visão. Disse, agora, não quero dizer translação, se Paulo, se fui arrebatado a este primeiro céu e vi isso. E Paulo, que foi arrebatado direto ao terceiro céu, que foi isso? Ele disse que não podia nem falar acerca dele. Veja, se foi arrebatado. Se foi um arrebatamento, eu não sei. Não posso dizer. Eu não poderia lhes dizer. Mas este ministro disse, irmão Branham, sua visão pareceu muito escriturística e correta até o irmão falar acerca de um cavalo estar lá. Disse, um cavalo no céu? Disse, agora, está vendo esse homem eclesiástico? Sabedoria? Mente? Está vendo? Ele disse, o céu foi feito para seres humanos, não para cavalos. Bem, eu me sentei, Billy, meu filho aqui, colocou a carta aqui mesmo no antigo escritório da igreja, há cerca de 3 ou 4 meses. Eu disse, meu precioso irmão, estou surpreso com a sua sabedoria, mas, e seu conhecimento da escritura. Eu não disse que estive no céu.
disse que era um lugar como o paraíso, porque Cristo estava ainda acima, veja. Mas eu disse, se isto puder satisfazê-lo, abra em Apocalipse 19, e quando Jesus sai dos céus do céu, ele está montado num cavalo branco, e todos os santos com ele estão montados em cavalos. Certo, absolutamente sim, de fato. E lá em cima, naquele mesmo lugar, havia um que parecia uma águia, e um que parecia um boi, e um... Bem, que coisa. Onde estão aqueles cavalos que vieram buscar Elias? Serve para mostrar, veja, que a mente humana simplesmente quer algo para criticar. Isso mesmo. Agora note, mas eu estava pensando, como este precioso e piedoso irmão, João... Achei que seria um bom lugar para injetar isso pouco antes de encerrar, veja. Se João viu lá e aqueles eram dos seus irmãos, veja, seus irmãos que tinham de sofrer um pouco, então veja, o Senhor Deus permitiu-me ver meus irmãos e os santos que estavam esperando pela vinda do Senhor. Note, eles não estavam debaixo do altar de sacrifício, os meus não estavam, mas estes estavam, eles eram mártires, está vendo? Os meus não estavam debaixo do altar dos mártires. Agora, quero que ouça com bastante atenção, encerrarei honestamente em cerca de apenas 10 minutos, às 10 horas, ainda que tenha de interromper e encerrar amanhã. Veja, eles não eram os meus, os que o Senhor me mostrou, a noiva. Ela não estava debaixo do grupo dos mártires, não, o altar de sacrifício dos mártires, mas tinha recebido vestes brancas por aceitar a graça perdoadora da palavra viva. Cristo lhes tinha dado uma veste branca. Eu não penso pela abertura, ou eu de fato penso, melhor dizendo, com a abertura deste quinto selo, como eu creio, que ele está aberto a nós. Fiz isto com boa consciência, com clara revelação perante Deus. Não tentando apenas criar, achar, porque sempre fui contra a organização. Nunca pertenceria a elas. Mas ele está aberto para mim agora. E penso sim uma outra coisa. Com a abertura deste quinto selo, neste dia, põe em ordem uma doutrina aqui mesmo sobre a qual talvez eu fale que as almas dormem. Agora, compreendo que há pessoas aqui que, de fato, creem nisso. Veja, que as almas dormem. Penso que isto prova o contrário. Elas não estão dormindo, estão vivas. Seus corpos adormecidos, mas a alma não está no sepulcro, está na presença de Deus, veja, debaixo do altar. Aqui está onde discordo de um precioso irmão, um professor. E noto, sei que vejo alguns da sua igreja sentados aqui. Isso, eu compreendo que este é um grande professor. Ele é um doutor, é um doutor em divindade, e doutor em filosofia, doutor em leis. E ele é um homem verdadeiramente bom também. Acho que hoje ele já é falecido, mas ele foi um bom homem e bom escritor. E é o irmão Uriah Smith, o autor de Daniel e Apocalipse. Agora, para vocês que são seguidores de seus ensinos, vejam, agora eu não estou simplesmente, não quero dizer isso arrogantemente, mas eu só, estão vendo? Mas o irmão Smith, e tentando defender, veja, e tentando defender que a alma dorme, lá ele menciona isso. A alma dorme, e não há altar de sacrifício no céu. Que o único altar mencionado é, que ele crê que está no céu, é o altar de incenso. Mas para vocês, estimados, e não para discordar do nosso irmão, eu irei provar. Espero me encontrar com ele do outro lado, veja. Não para discordar desse grande professor, mas somente para lhe mostrar como isto prova o contrário, veja, prova o contrário. A abertura deste selo, neste último dia, elimina totalmente o ensino que a alma dorme, está vendo? Elas estão vivas, não estão mortas, está vendo? Note isto agora. Agora, se não há altar de sacrifício no céu, onde se encontra o sacrifício pelo pecado, então, o cordeiro? tem de haver um lugar onde esse cordeiro morto, ensanguentado, se encontre ali. Onde o sangue... Isto. Agora, o incenso eram os odores. Coisas odoríferas que eles queimavam, o que a Bíblia disse que eram as orações dos santos. Se não há sacrifício no altar, então as orações não podem ser recebidas. É somente pelo sangue no altar sacrificial que permite que as orações alcancem a Deus. O irmão Smith estava errado. Veja, não para discordar dele, acho que fui claro, com amor fraternal e respeito por sua grande obra. Veja, mas ele estava errado. O quinto selo abriu isso, veja, muitas outras coisas, se você captou. Está vendo? Estou esperando por minhas perguntas. Veja, se eu... Muito bem. Agora, onde estava a arca, o cordeiro ensanguentado, sangrando, ferido, morto para expiação, para estas orações odoríferas? Note, a Bíblia diz, se este tabernáculo terrestre da nossa habitação for desfeito, temos um já esperando. Foi lá que eu vi aqueles santos, está vendo? Observe quando um bebê... Perdoe-me novamente, irmãs, por esta conversa franca perante mulheres jovens, mas vejam, quando uma mãe concebe e esse punhadinho de músculo se movimenta e salta, vocês entendem, é um corpo natural. E assim como a natureza está desenvolvendo o corpo natural, já notou sua esposa antes dos pequeninos nascerem? Ela sempre, continuamente, no final, torna-se muito amável e terna. Se ela nunca foi em toda a sua vida, será então. Já notou que se observa um tipo de sentimento santo numa mãe? E você vê algum pecador lá que zomba de uma mãe que é uma mulher grávida? Acho isso ridículo. Isso é vida vindo ao mundo. Mas você já notou que parece sentir-se uma ternura que a envolve? Que é isso? É um pequeno corpo espiritual, vida espiritual, esperando para entrar nesse corpinho logo que nasce. Agora ele só está gerado, mas quando nasce, nasce. O corpo espiritual se une com o corpo natural. E então, a Bíblia ensina que agora fomos gerados por Deus. Estamos gerados pelo Espírito Santo que em nós está Cristo, um Filho de Deus sendo formado em nós. E quando este corpo terrestre é desfeito, este corpo espiritual vem das entranhas da terra. Há outro corpo esperando para recebê-lo. Se este tabernáculo terrestre cair, há outro corpo para recebê-lo. Este corpo mortal se reveste de imortalidade. Este terrestre se reveste do celestial. Este, está vendo o que quero dizer? Há um corpo natural que é pecaminoso, mas, em sua formação, exatamente como ele, há outro corpo para o qual vamos. E estou tão agradecido a Deus de que eu possa dizer, como seu pastor e irmão, que vi essas pessoas. Digo solenemente, nesse corpo, e toquei nelas. Isso mesmo. Note. Observe, veja Moisés, Eliseu. Depois que Moisés tinha morrido e Eliseu tinha sido levado para o céu, ele ficou de pé aqui no Monte da Transfiguração com seus sentidos de fala, audição, entendimento e conversou com Jesus antes da crucificação. Agora, que tipo de corpo ele tinha? Veja Samuel, depois de ter estado morto por cerca de 2 anos, foi chamado de volta na caverna aquela noite pela feiticeira de Endor e conversou com Saul com linguagem, ouviu Saul, respondeu e conhecia de antemão as coisas que iam acontecer. Ainda assim, seu espírito não havia mudado, ele era profeta. Quando o espírito de Elias vier sobre o homem, dirigi-lo-á exatamente como Elias. Ele irá para o deserto. Ele amará o deserto. Ele detestará mulheres imorais. Ele será contra a organização. Ele não usará de meias palavras com ninguém. E esse é exatamente... Esse será o seu espírito. Foi assim toda vez que veio. Veja. Moisés será a mesma pessoa. Agora, e nós verificamos em Apocalipse 22:8 a mesma coisa. Agora, ou para concluir, para aqueles que, essas almas, agora observe isso, debaixo do altar, da abertura deste selo, que tinham sido mortas no tempo entre a morte de Cristo e a subida da igreja, o grupo de Eichmann, e todos aqueles verdadeiros judeus com o nome do livro. Se você observar, meu irmão, conforme a Escritura, eles podiam conversar, clamar, falar, ouvir, e tinham todos os cinco sentidos, não dormindo no sepulcro, inconscientes. Estavam bem acordados e podiam conversar, falar, ouvir, tudo mais. Está certo? Oh, ajuda-nos. 2 minutos. Amém. Sinto muito tê-lo segurado por meia hora. Não posso, não deveria dizer isso. Vejam, estão vendo? Isso mesmo, vejam. Mas vejam, aqui está todo o meu entendimento da melhor forma. E conforme a revelação que me foi dada esta manhã, pouco antes do amanhecer pelo Senhor Jesus Cristo, aí está o quinto selo aberto para acompanhar os outros quatro. Por sua graça, ele me deu isto, sua graça a você e a mim. Nós agradecemos a ele por isto. E com sua ajuda, pretendo viver mais perto do quanto possa viver, ensinando outros a fazer a mesma coisa, até que me encontre com ele, com vocês, na glória, quando todas as coisas tiverem terminado. Eu o amo por isto. E é tudo o que conheço sobre isto. E verdadeiramente creio de todo o coração que as verdadeiras revelações do revelar do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto selos estão agora abertas a nós. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. No madeiro do Calvário. Agora, calmamente, reverentemente, perante Deus, como vimos este selo aberto a nós, Deus tendo de tomar seus próprios filhos amados e cegar seus olhos e despedi-los, porque sua própria justiça, requer o julgamento do pecado. Pense nisso. Sua justiça e sua santidade requer justiça. Uma lei sem punição não é lei. E suas próprias leis, ele não pode fazer o contrário e ainda permanecer Deus. Foi por isso que Deus teve de se tornar homem. Ele não podia tomar um substituto, um filho que não fosse apenas um filho comum dele ou algo assim. Deus se tornou ambos. Jesus se tornou tanto filho quanto Deus, a única maneira que ele podia justamente fazê-lo. Deus teve de receber a punição ele próprio. Não teria sido justo colocá-la sobre algum outro, outra pessoa. Deste modo, a pessoa de Jesus era Deus manifestado na carne, chamado Emmanuel. E para fazer isso e tomar uma noiva e salvar um bando perdido de gentios pagãos, ele teve de cegar seus próprios filhos e então puni-los por isso na carne pela rejeição. Mas sua graça proveu vestes, mas a vida, veja o que aconteceu. E se ele teve de fazer isso para que tivéssemos uma oportunidade, como podemos desprezar essa oportunidade em amor? Se houver neste edifício esta noite, essa pessoa, jovem ou velha, que tenha até esta ocasião desprezado essa oportunidade que custou a Deus tal preço, e você gostaria de aceitar essa oferta a Deus esta noite, que você não tem, pelo que sabemos, de ser um mártir, ainda que você possa ser. Mas uma veste branca foi providenciada para você, e se Deus bate no seu coração agora, por que não aceitá-la? Agora inclinemos a cabeça novamente. Se essa pessoa ou pessoas estão aqui que desejam isso, ou querem aceitar isso baseado em sua fé no sangue derramado que Deus teve de derramar por você, sofreu além de qualquer coisa sofrida por qualquer outro mortal. Não poderia ter sido um ser mortal para sofrer assim, a ponto da agonia que sentia separar sua água do seu sangue em suas veias. Antes que ele fosse para o Calvário, gotas de sangue estavam saindo do seu corpo. Com tal pesar e coração quebrantado pelo que ele tinha de fazer, mas podia ter recusado isto também. Porém, voluntariamente o fez por você e por mim. Pode você rejeitar tão incomparável amor? E você vê isso agora, pela abertura destes selos, o que você fez e o que Deus fez por você. E você está pronto para entregar sua vida a Deus, e se Ele o arrancar das mãos do anticristo em que você agora está, aceitaria a oferta dele apenas erguendo-lhe a mão, dizendo: Deus, por isto eu expresso que aceito essa oferta da graça. Irmão Branham, desejo suas orações para que sempre permaneça fiel. Erga a mão e vou orar. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Queira isso de verdade agora. Não, não o faça a não ser que realmente queira isso. E aí mesmo onde está sentado, aceite aí mesmo. Porque lembre-se, você não poderia ter erguido a mão a não ser que algo lhe tivesse dito para fazê-lo. E nada mais poderia ter feito isso exceto Deus. Assim, agora, quando você vê as Escrituras tão perfeitamente desvendadas, você vê o que tem acontecido no decorrer das eras, nos últimos anos, 20 ou 30 anos, você vê isto perfeitamente vindicado. Você vê a Escritura dizendo exatamente o que aconteceu e o que está por acontecer. Então, baseado na fé, na obra de Cristo, onde você está sentado agora mesmo, e ergueu as mãos, diga: deste minuto em diante está encerrado. Toma Cristo agora como meu Salvador e viverei para Ele o resto da minha vida. E desejo que Deus me encha com o Espírito Santo. E se não foi batizado em nome de Jesus Cristo, o tanque estará esperando por você. Oremos. Senhor Deus, houve grande número de mãos entre as pessoas que se ergueram. Tenho certeza que Tu és o mesmo Senhor Jesus que fez a expiação por nós muitos anos atrás. E ao ver esses selos revelados e as grandes coisas que têm sucedido bem aqui nos últimos anos, eu creio de todo o coração que a porta da misericórdia está começando a se fechar. E estás pronto para fazer a tua jornada agora para redimir o teu povo. Enquanto há lugar e uma porta aberta, como foi nos dias de Noé, que estas preciosas almas que vivem no corpo desse tabernáculo que será desfeito algum dia, que ergueram essa mão mortal no interior deles, porque de sua convicção e de sua confissão, que eles creem e querem aceitar tua proposta a eles para salvação, neste livro selado aberto que foi aberto a nós.
Give to them tonight, Lord, a robe of the righteousness of Jesus Christ.
Dá a eles esta noite, Senhor, uma veste da justiça de Jesus Cristo e veste sua alma nisso para que possam se apresentar perante Ti naquele dia que está tão próximo, perfeitos pelo sangue de Cristo.
Lord God,
Senhor Deus, se eles não foram batizados no nome de Jesus Cristo e sobre a revelação que tu me deste concernente a isto, e visto que Paulo ordenou às pessoas que até mesmo foram batizadas por João Batista serem batizadas novamente em nome de Jesus Cristo para receber o Espírito Santo em Atos 19, peço que tu os convenças, Senhor, da verdade e que possam te obedecer. E então, em obediência à sua aceitação, e obediência à sua confissão e à água, que tu, em retorno, as enchas do Espírito Santo para terem poder para servir o resto de suas vidas. Eu as encomendo agora a ti, em nome do Cordeiro sacrificado de Deus, Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Agora, para vocês que ergueram as mãos, obedeçam ao mandamento do Espírito, que seria seguir as leis da palavra para um pecador arrependido. Sigam em cada atitude e que o Deus do céu os recompense pela posição que tomaram por ele. O Senhor os abençoe. Amanhã à noite tragam seus lápis e papéis. Ora, como tem feito? Esperamos estar aqui no mesmo horário, às 7:30 em ponto, querendo o Senhor. Orem por mim para que Deus abra o sexto selo para mim amanhã, para que eu esteja apto a trazê-lo a vocês como ele o entregar a mim. Até então, cantamos novamente, não somente através de hinos, mas através de louvores, aquele que morreu em nosso lugar e nos redimiu. Eu o amo. Aqui está seu pastor agora. O amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou.